Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Barba, público presente, sejam bem-vindos a essa sessão. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do segundo período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe.
Os trabalhos e colocamos a proteção de Deus para que possamos agir consciencialmente e cumprir o mandato que nos foi confiado pelo povo deste município. Pai vosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Jucinei vai fazer a leitura da ata da 9ª reunião ordinária do segundo período, realizada em 18 de novembro de 2019. Por favor, Jucinei.
Ata da 9ª sessão ordinária do segundo período de 2019, da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 18 dias do mês de novembro, no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kistia Beraldo, Écio Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Justinei Chaves, Paula Santos Rodrigues, João Pedro Souza Camacos, Carolina Almeida Rezende, Edmilson Martins de Mendonça Santos, Jussara Precisa do Santos Nascimento, Aparecida Fátima de Almeida Rezende, Marileia da Boa Morte Assunção, Giovanna de Aparecida Pio, Juliana Pérez Milagre Souza, Tobias Eduardo Chaves Rezende Santos, Rosimara Fernanda de Almeida Silva, Adriana do Nascimento Mendonça, Flávio Geraldo Oliveira Pinto, Inês Maria Chaves de Mendonça, Sheila Cátia dos Santos, Aguinaldo Menelli Lara, Welton Alexandre da Silva, Eugênio José dos Santos, Luciano Silva Pinto, Luiz Antônio Xavier, Romilson Meiro de Souza, Maura Chaves Souza Pinto, Adailson Silva, Valéria Glória de Lima, Antônio José de Souza, Levi Geraldo de Rezende e Viviana Assunção de Rezende. O presidente, senhor vereador Écio Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 41 minutos com oração de praxe. O presidente também justificou a alteração da data dessa reunião, apresentou o atestado médico da senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos referente à ausência na última sessão ordinária e justificou a ausência da senhora vereadora Sápta Rezende Chaves nessa sessão por motivo de saúde. Em seguida, foi aprovada a ata da 8ª sessão ordinária no segundo período de 2019. Na sequência, o presidente registrou voto de pesar pelo falecimento do senhor José Carlos do Nascimento, pai do senhor vereador Wênerson José do Nascimento. Em seguida, o projeto de lei nº 1178, de 25 de setembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício financeiro de 2020, continuou em tramitação. Seguindo os trabalhos, foram apresentados em plenário o projeto de lei nº 1179, de 6 de novembro de 2019, que altera a lei municipal nº 1076, de 15 de abril de 2014 e da outras providências, referente à concessão de vale alimentação aos servidores públicos municipais, a emenda modificativa do Executivo Municipal que visa a alteração da redação dos artigos 1º e 2º do projeto de lei nº 1179-2019, e a emenda modificativa número 26/2019 de autoria dos vereadores Kleber Kistia Beraldo e Luzaí Assunção, que modifica o artigo 1º do projeto de lei nº 1179/2019. Após votação, a emenda modificativa do Executivo Municipal obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kitty Beraldo, Luzaí Assunção e Wendel José do Nascimento. Abstenção de voto pelo vereador Gilson Martírio das Chagas e dispensa de voto pelo vereador Sueli Santos de Souza. Seguindo a ordem do dia, a emenda modificativa número 26 de 2019 foi reprovada após ser rejeitada pelos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Sueli Santos Souza e Wendel José do Nascimento e ser aprovada pelos vereadores Kleber Kirchner Beraldo, Gilson Martírio das Chagas e Luzaí Assunção. A seguir, o projeto de lei nº 1179 obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos, Maria Paia Santos e Wendel José do Nascimento. Abstenção de votos pelos vereadores Kleber Kirchner Beraldo e Luzaí Assunção. E dispensa de voto pelos vereadores Gilson Martins das Chagas e Sueli Santos de Souza. Em pauta, o projeto de lei nº 140, de 4 de novembro de 2019, de autoria do senhor vereador Edson Gregório Jacques, que dá denominação a logradouros públicos e da outras providências, visando denominação de ruas na comunidade de São Caetano, ficou em tramitação. Também ficou em tramitação o projeto de decreto legislativo nº 8, de 18 de novembro de 2019, de autoria do senhor vereador Wenderson José do Nascimento, que concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Paulo Pio dos Santos e da outras providências. Seguindo, foi registrada a indicação número 54/2019, de autoria dos vereadores Kleber Kirchner Beraldo, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção e Sapa Rezende Chaves, que solicita que o Executivo Municipal de Coronel Xavier Chaves estude a possibilidade de concessão de espaços públicos municipais ociosos, terrenos, para a instalação de novas empresas ou para aquelas já instaladas, juntamente com a alteração da legislação tributária municipal vigente, visando isenção de impostos como forma de incentivo a essas empresas, com a finalidade de criação de um polo industrial, atrelado à formação profissional dos munícipes, gerando assim mais empregos no município. Com a palavra, o senhor vereador Luzaí Assunção registrou a indicação número 55/2019, que objetiva o calçamento da rua Santa Cruz, da rua Antônio Conceição Silva, da rua Vereador José Afonso das Chagas e um trecho de 50 metros da rua Placídio dos Santos, na comunidade da Cachoeira. Seguindo a palavra, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou a indicação número 56/2019, que solicita a instalação de um quebra-mola na rua Pio 12, no bairro Vila Fátima. Em seguida, o senhor vereador Wendel José do Nascimento solicitou novamente a instalação de placas de sinalização de trânsito no bairro Vila Fátima, devido à circulação de motos de trilha em alta velocidade no bairro. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente. Ofício número 34/2019 do CMDCA, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que encaminha a cópia do Plano Municipal. Ofício número 354/2019 da Promotoria de Residente Costa, que informa sobre a designação de novo promotor de justiça da comarca de Residente Costa. Convite da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette para o um encontro de defesa da BR-040. Resultado de pesquisa de vereadores mais atuantes pelo Instituto de Estudos Políticos. Convite da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves para o primeiro seminário de inclusão de Coronel Xavier Chaves. Prestação de contas da Play Associação de Produtores de Leite Coronel Xavier Chaves sobre o período de junho a setembro de 2019. Ofício número 33/2019 do CODEMA, Conselho de Defesa e Meio Ambiente. E ofício número 265/2019 da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Usando a palavra, o presidente informou que a manutenção do site oficial desta Câmara, sobre a manutenção do site oficial dessa Câmara e sobre a confecção de placas de título cidadão honorário e honra ao mérito. O presidente também encaminhou para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as contas do município de Coronel Xavier Chaves, exercício 2016, processo número 1.012.507. Seguindo os trabalhos, a palavra foi usada pelos senhores Antônio José de Souza e Adailson Silva, que fizeram a apresentação de um projeto que visa transformar a obra do Centro de Convenções de São João del Rei em um Hospital Regional Universitário de Alta Complexidade, obstétrica e pediátrica, bem como a criação de centro regional de referência em cardiologia. A palavra também foi usada pelos presentes na sessão: Levi Geraldo Rezende, Luciano Silva Pinto, Edmilson Martins de Mendonça Santos, Maura Chaves Souza Pinto, Romilson Meire de Souza, Eugênio José dos Santos e Luiz Antônio Xavier. Conforme a gravação dessa sessão, ata eletrônica número 322. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 25 de novembro de 2019, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, o vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 21h29, de 18 de novembro de 2019.
Alguma retificação da ata, parte dos vereadores? Gilson.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, ao público presente. Eu queria retificar meu voto na emenda do executivo, onde eu votei abstenção. Eu queria dispensa de voto, seguindo o artigo 51 da nossa Constituição.
Mais algum vereador? Não. Com a retificação do vereador Gilson, a ata está aprovada e segue para assinatura. Quero justificar a ausência da vereadora Sábato da reunião anterior e a de hoje. Ela está de atestado médico por 10 dias, por isso ela não está presente. Dando sequência aos projetos, projeto de lei número 1178/2019 estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício financeiro de 2020. Em tramitação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Presidente da Associação da Comissão.
Esse projeto a Câmara tem que estar aprovando até dia 10 de dezembro, ou seja, na próxima reunião, nós temos que estar aprovando esse projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Eu já estive dando uma analisada nele, ele não tem assim muita diferença do ano passado. A gente sabe que é um projeto muito técnico, é competência do executivo. Os vereadores até o momento não apresentaram nenhuma emenda na comissão. Então a gente fica aguardando essas emendas, no máximo até a próxima segunda-feira, né? Que a reunião já vai ser no dia 9. Então a gente está com prazo de 15 dias para estar analisando essas emendas. Então os vereadores que tiverem interesse em apresentar alguma emenda, está encaminhando para a comissão.
Então, o projeto continua em tramitação na próxima reunião. Próximo projeto de lei número 40/2019, denominação de ruas da comunidade de São Caetano. Projeto substitutivo com nova rua. Vou passar a presidência para o vice-presidente Suerlei, porque é o projeto de minha autoria. Aí ele vai estar fazendo a leitura.
Esse substitutivo.
Projeto de lei número 140, de 4 de novembro de 2019. da denominação logradouros públicos e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel de Fechados aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Passam a denominar-se Rua Nossa Senhora de Fátima, Rua São Francisco, Praça São Caetano, Rua Nossa Senhora da Conceição, Rua São José, Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua São Geraldo e Rua São João, os logradouros públicos localizados na comunidade de São Caetano, no município de Coronel Xavier Chaves, cujo croqui anexo faz parte integrante da presente lei. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves providenciará a colocação de placas indicativas nos locais, bem como a devida comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, Empresas de Telefonia e Cartório de Registro de Imóveis. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 4 de novembro de 2019. Assina Edson Gregório Jacques, vereador. Algum vereador? Algum comentário sobre o projeto? Antônio?
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente. Eu só queria o seguinte, parabenizar o presidente da Câmara aí, que ele colocou em nome lá de Santo. Foi uma coisa ótima que você fez. Aí não traz uma certa política de alguém clamar que está ficando esquecido. Você está de parabéns, é isso que.
Mais algum vereador?
Até em conversa, né, com algumas famílias, né, antes, no início, a intenção era até mesmo colocar nome de alguém, né, homenagear alguém que já faleceu, que prestou até algum serviço para a comunidade. Mas aí, por ser de famílias muito grandes, uns concordavam, outros não, né, e para não correr esse risco mesmo que o senhor falou, né, de às vezes se lembra de um nome e esquece de outro, aí eu optei pelo nome de Santos. Aí, conversando com a população, o pessoal gostou muito, né, do projeto. E eu pedi para ficar em tramitação para essa reunião, porque estava ficando uma rua sem nome. Aí tive que fazer essa alteração.
Mais algum vereador? Algum comentário sobre o projeto? Projeto em votação. Edson?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Wenderson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Luzair?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de decreto número 8/2019 concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Paulo Pio dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 18/2019 concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Paulo Pio dos Santos e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber que os vereadores aprovam e a mesa diretora expede o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de honra ao mérito ao senhor Paulo Pio dos Santos, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A Câmara Municipal incumbe confeccionar o respectivo diploma nos mesmos moldes do que já foi concedido aos agraciados em ocasiões anteriores. Artigo 3º. A entrega da comenda faz-se em sessão solene da Câmara Municipal, em data a ser oportunamente agendada. Artigo 4º. Na referida sessão solene, o agraciado será saudado por vereador indicado pelo presidente. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 18 de novembro de 2019. Assino o Enerson José do Nascimento, vereador.
Boa noite a todos. Né, todo mundo conhece Paulo Pio. Né, algumas pessoas me procuraram, né, por que não fazer isso para ele? Sabe? É, até então eu pedi a Flávia para fazer lá para mim um testamento, até esqueci com ela lá, mas tem algumas coisinhas que eu posso falar do Paulo Pio. Sabe? O Paulo Pio sempre ajuda aí nos leilões da igreja, ajuda na igreja, sabe? É, cansou de ajudar lá o Ludovino lá no cemitério, ajuda o Mazinho, sabe? Ele que vai atrás das pessoas lá quando faz 5 anos lá no cemitério, bate na porta das pessoas. Então, sabe, é uma pessoa que está sempre presente aí na cidade, é tipo um pombo correio, família Paulo Pio, sabe? Faz sua roupa todo mundo, vai em Resente Costa fazer algumas coisas, vai em São João do Rei e está sempre prestando serviço para a comunidade. Né? Busca a vela lá em São João do Rei para a igreja, busca vinho. Então, é um braço direito que a cidade tem, sabe? Um cara aposentado, só que tem o maior prazer de sair na rua para ajudar alguma pessoa que está precisando. Então eu fiz essa honraria aí, espero contar com meus amigos aí para provar essa honraria pro Paulo Pio, porque eu acho que ele é merecedor. E tem muitas coisas que eu posso falar aqui, sabe, que eu vou falar num dia, caso vocês aprovarem, sabe, que ele é merecedor dessa honra e mérito aí.
Algum vereador? Projeto em votação, Suerlei.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Musaí.
Aprovo.
Gils.
Aprovo.
Wenners.
Aprovo.
Santoni.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Projeto de lei complementar número 1180. Altera a carga horária e remuneração dos professores. Mensagem. Altera a Lei Municipal número 786, de 25 de janeiro de 2008, e a Lei Complementar número 1155, de 3 de fevereiro de 2017, para alteração de carga horária e remuneração dos cargos de professores do município de Coronel Xavier Chaves, para adequação da legislação municipal a Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008, e da outras providências. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, na melhor forma de direito, encaminhar a esta colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 1180, de 21 de novembro de 2019, que altera a Lei Municipal número 786, de 25 de janeiro de 2008, e a Lei Complementar número 1155, de 3 de fevereiro de 2017, para alteração de carga horária e remuneração dos cargos de professores do município de Coronel Xavier Chaves, para adequação da legislação municipal à Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008, e da outras providências. O projeto de lei visa a adequação da legislação municipal à Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008, em especial ao seu artigo 2º, parágrafo 4, cuja redação estabelece na composição da jornada de trabalho observar-se o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Para atender à lei federal, o Executivo estudou soluções para atender à obrigatoriedade do limite máximo de 2/3 de carga horária e concluiu que a melhor alternativa compreenderia o aumento da carga horária dos professores para 27 horas semanais. Sendo 18 horas de jornada de interação com os educandos e 9 horas de jornada em atividades extra classe, pois assim garantiria a permanência de um professor regente por turno, ao mesmo tempo que não precisaria realizar a contratação de diversos outros profissionais. Diante do exposto, o presente projeto de lei visa alterar a carga horária do professorado para 27 horas semanais, acompanhado de proporcional aumento remuneratório, passando o salário base dos professores para R$ 2.281,83. Nesses termos, o Executivo, buscando alinhar a legislação municipal à lei federal, solicita a essa colenda casa, a quem retifica votos de consideração e apreço, a aprovação do presente projeto de lei. Ansiosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 1180, de 21 de novembro de 2019. Altera a Lei Municipal número 786, de 25 de janeiro de 2008. E a Lei Complementar 1155, de 3 de fevereiro de 2017. Para alteração de carga horária e remuneração dos cargos de professor do município de Coronel Xavier Chaves, para adequação da legislação municipal à Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova, por seus representantes legais, aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 14 da Lei Municipal nº 786, de 25 de janeiro de 2008, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 14. A jornada básica do professor com regência de classe, professores eventual, recuperador e de aulas especializadas, compreende 27 horas semanais, respeitado o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 de atividades extraclasse. Parágrafo 1º. O tempo reservado para atividades extraclasse, 9 horas, será destinado a trabalho pedagógico e coletivo na escola, reuniões, capacitação continuada e planejamento em domicílio. Parágrafo 2º. O cumprimento do tempo reservado para atividades extraclasse será regulamentado pela Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo 3º. A carga horária semanal destinada às reuniões pedagógicas poderá, a critério da direção da escola ou da Secretaria Municipal de Educação, poderá ser acumulada para utilização dentro de um mês, mesmo mês. Parágrafo 4º. O tempo correspondente ao intervalo entre os turnos de funcionamento da escola não será computado como jornada de trabalho. Parágrafo 5º. Entende-se por atividades extraclasse Inciso primeiro. Aprofundamento da formação docente e participação em cursos de formação continuada organizados pela Secretaria Municipal de Educação para aperfeiçoamento do exercício profissional. Segundo, elaboração de planejamento, projetos e avaliações, preenchimento de registros, correção de atividades e tarefas escolares, preparação e avaliação do trabalho didático-pedagógico para os alunos, estabelecimento de estratégias para alunos com menor rendimento escolar. Terceiro, participação em reuniões pedagógicas, conselhos de classe, trabalhos coletivos e reuniões com a comunidade escolar. Quarto, colaboração com a administração da escola. Quinto, articulação e integração com a comunidade escolar. Sexto, atendimento aos pais ou responsáveis pelos alunos. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 15 da Lei Municipal nº 786, de 25 de janeiro de 2008, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Fica assegurado aos docentes da educação básica, ocupantes de cargos da carreira do magistério do município de Coronel Xavier Chaves, no mínimo o piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal número 11.738/2008, com eventuais acréscimos legais e de acordo com as regras estabelecidas na citada lei. Artigo 3º. Os cargos de provimento efetivo do município de Coronel Xavier Chaves, constante do anexo 1 da Lei Complementar número 1155, de 3 de fevereiro de 2017, detalhados por nível hierárquico, denominação, números de cargos, símbolos e vencimentos, para vigorar na forma do anexo 1 da presente lei. Artigo 4º. As atribuições e registro dos cargos de professor municipal, professor de informática, professor de educação física, professor de apoio especializado e professor de inglês, constantes do anexo 2 da lei complementar número 1155, de 3 de fevereiro de 2017, passam a vigorar conforme a redação dada pelo anexo 2 da presente lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. Coronel Xavier Chaves, 21 de novembro de 2019, assina Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Esse projeto foi protocolado fora do prazo regimental em 21 de novembro de 2019. Temos duas palavras registradas, né? A senhora Flávia Chaves Magalhães, por favor.
É sempre uma satisfação estar nessa casa e poder, de alguma forma, contribuir, né, com a discussão, com as decisões, com alguma informação, principalmente da escola. Bom, hoje eu estou aqui em nome de uma comissão que foi instituída pelo prefeito para representar as professoras na reformulação do plano de carreira do magistério. Portanto, em nome de todas as demais professoras da escola. Um pouquinho nervosa, gente. Bom, e também representando e desde já justificando, né, a ausência da diretora Inês Maria e da secretária Fátima. Hoje está tendo na escola a formatura do PROERD, né, para os alunos do quinto ano, então que impossibilitou a presença das duas. E também de algumas professoras que não puderam estar aqui com a gente hoje. Pois bem, o projeto que os senhores têm em mãos, né, ele foi protocolado fora do prazo, então imagino que ele não será votado hoje. Ele trata da mudança da carga horária do professor municipal. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a Lei do Piso Nacional do Magistério, citada no projeto, que é a Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Além de instituir o piso salarial, essa lei também estabelece a forma de cumprimento da carga horária do professor. No parágrafo 4º do artigo 2º dessa lei, é determinado que, abre aspas, na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Aula com os alunos, né? Essa mesma lei estabelece no artigo 6º que, abre aspas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os professores dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, conforme disposto no parágrafo único do artigo 206 da Constituição Federal. Fecha aspas. No entanto, o Supremo Tribunal Federal deu validade a essa lei apenas em 27 de abril de 2011, reconhecendo a sua constitucionalidade. E em 2 de outubro de 2012, o Conselho Nacional de Educação homologou a Lei do Piso. Bem, pressupõe-se que aqui todos sabem que o trabalho do professor não termina quando ele sai da escola, né? Ele continua em casa com preparação de aulas, atividades, avaliações, correções, estudos, etc. Além disso, o trabalho do professor também compreende reuniões extraturno para planejamento e atendimento aos pais. Dessa forma, 1/3 dessa carga horária deve ser destinada a essas atividades. A Lei do Piso Nacional do Magistério foi um ganho muito significativo para a categoria, pois reconhece e remunera esse trabalho que é feito fora da sala de aula, fora da interação com os alunos. Além disso, o professor sempre fez esse trabalho, só que até então ele não era remunerado por ele. Ele não era considerado. O que se considerava era o tempo que o professor ficava em sala de aula com o aluno. Bem, no nosso município, a carga horária atual é de 24 horas semanais, sendo que o professor permanece na escola por 4 horas e 30 minutos por dia e 22 horas e 30 minutos por semana. Dessa carga horária total, 2 horas são reservadas a planejamento dentro da escola, no turno de trabalho, sem interação com o aluno, que é quando os alunos estão nas aulas de informática, educação física ou teatro. Essa foi a maneira que a Secretaria Municipal de Educação, junto com a direção da escola, encontrou para amenizar a distorção em relação à carga horária, mas ainda não cumpre o que determina a lei federal. Além disso, ainda existe a necessidade da participação em reuniões extraturno, o que faz ultrapassar ainda mais o limite da carga horária do professor de 24 horas semanais. Vale aqui ressaltar a importância desse trabalho que é feito de planejamento entre os professores, atendimento aos pais, as reuniões, né, com os pais. E a gente não tem como abrir mão dela. Além de se tratar de uma lei federal, como foi dito há pouco, a revisão do plano de carreira, em especial a regulamentação da carga horária do professor, Está previsto no Plano Municipal de Educação, elaborado coletivamente e aprovado por esta casa. Bem, após estudos de impactos financeiros pelos técnicos da Prefeitura, debates com as professoras e análise de algumas possibilidades de implantação da referida mudança na carga horária, chegou-se à conclusão de passar a carga horária do professor para 27 horas semanais, com o devido ajuste da remuneração para se cumprir o que está prescrito na Lei Federal e no PME. Sendo assim, o professor municipal terá que cumprir 18 horas semanais em atividade de interação com o aluno, ou seja, com aula, o que corresponde aos 2/3 exigidos por lei. E o restante da carga horária será destinado, 1/3, será destinado às demais atividades, planejamento, preparação de aulas, atividades, reuniões, capacitação profissional. A forma de cumprimento dessa carga horária, conforme está aí na lei, ela será regulamentada posteriormente pela secretaria, né, através de resolução, decreto, e de forma a atender as necessidades da escola e professoras, e de acordo com a nova organização que a escola terá que adotar. Bem, outro ponto que deve ser levado em consideração, além da parte legal, né, a exigência legal dos 2/3, é a questão pedagógica, que é uma das maiores preocupações que nós, professores e direção e Secretaria Municipal de Educação, tem, que é o que é melhor para o aluno. Uma das opções seria manter a carga horária em 24 horas, como é o que já existe, e fragmentar a carga horária do aluno em disciplinas. Então, um professor de português, um de matemática, um de ciências, um de história, e daí por diante. Assim como acontece no Fundamental 2, né, de 6º a 9º ano, e também no ensino médio. Mas, analisando, nós chegamos à conclusão de que isso não é bom para o aluno de Fundamental 1. As crianças, elas não têm maturidade para se adequar, né, a essa rotina fragmentada. Eles precisam de um professor que tenha uma visão geral para poder se organizar, né? Eles já têm o professor, eles já têm uma pequena fragmentação, porque eles saem para aula de educação física com um professor especializado, saem para aula de informática e com a contratação do professor de inglês, eles também, isso vai acontecer também na aula de inglês. Uma terceira opção seria aumentar a carga horária para 30 horas semanais, que seria, a nosso ver, a melhor opção, porque o professor regente, ele teria mais tempo com os alunos. Mas essa é uma opção que sairia muito cara e o índice da prefeitura não comporta, porque teria também que ajustar a remuneração, né, o padrão remuneratório dos professores. Bem, com esse novo modelo de carga horária, a escola deverá ser reestruturada, né, na sua organização de quadro de horários, e para garantir que o professor tenha respeitado o seu horário de planejamento, né, porque não deve ser uma coisa só no papel, ela deve acontecer na prática, e é isso que a gente espera e é isso que a gente está esperando já há um bom tempo. E também respeitado o horário, garantido o horário para planejamento e as atividades extraturno. Bem, eu repeti mais ou menos o que já havia sido falado na mensagem do executivo, né? E eu estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, o que esteja ao meu alcance.
Algum vereador?
Pablo.
Boa noite a todos. Boa noite, Flávia.
Boa noite.
Bem, como a Flávia sabe, eu participei de quase todas as reuniões, acompanhei, né, todo o projeto, porque eu faço parte também da comissão, e eu acho que ela só esqueceu de falar sobre o tempo integral.
Ah,
né? Então, assim, que a escola também vai se preparar para que, aos poucos, o tempo integral possa ser colocado, que, no meu ver, seria a melhor opção. Mas eu acho que como eu participei, eu acho que a prefeitura foi muito sensata, né, por as 30 horas não adequar,
não comporta.
Então, assim, para os vereadores, né, eu acompanhei, eu também como presidente da Comissão de Educação, eu acho que a escola só tem a ganhar, né, com esse projeto. Era isso que eu tinha que falar, né? E achei assim, muito sensato da parte dos professores, no período que eu participei da reunião, a preocupação com os alunos em não ter muitos professores, né, para não prejudicar a parte de pedagógica. Tá? E em relação à votação, né, eu não sei se vai ser votado hoje ou não, mas que se tiverem alguma dúvida, eu acho que seria interessante, né, a gente ou fazer uma nova reunião da comissão, ou, né, aproveitar a oportunidade dos professores aqui. Obrigada.
Eu gostaria só de salientar que essa carga horária, ela já é cumprida pelo professor. O que não é cumprido é a proporção de 2/3 e 1/3. Isso é que não é cumprido. Né? Como eu falei, a secretaria, né, colocou algumas aulas, né, e tem usado isso para garantir esse tempo, mas não garante na integralidade ainda. Né? E não vai ser nada muito diferente do que já acontece. O que vai acontecer, de fato, é a regulamentação. Né?
Mais algum vereador? Cleo?
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, professora e geradora Flávia, a qual eu estendo cumprimento aos outros professores, até peço perdão, porque eu conheço a dona Giselda e a Inês Maria e os outros professores, eu peço perdão que eu não sei o nome de vocês. Então, eu cumprimento a Flávia, a qual eu estendo cumprimento a todos. Nós já tivemos em outros momentos aqui, nessa casa, Flávia, defendendo junto as causas dos professores, inclusive a mudança de nível. A gente estava junto, eu, você, o senhor Lei, o vereador Enzo e o vereador Edson, é uma preocupação que a gente tem já justamente em relação ao trabalho que os professores do nosso município vêm fazendo, até porque nós sabemos do comprometimento. Mas eu gostaria de fazer só duas observações, até porque eu estou aqui para aprovar um projeto e não estou aqui para discutir quais são os critérios adotados pela escola, até por essa questão de carga horária, a gente não tem competência para isso. Mas saliento em relação ao que você falou, em relação à divisão, só como um ponto de vista, eu também acho que é muito mais prudente você ter um aluno, um professor para um aluno, numa turma de primeiro, de segundo, até pela questão de maturidade que você mesmo falou, eu acho que é muito menos complexo para ele do que fazer uma divisão. Mas só queria fazer consideração em relação, quando você fala carga horária dos professores, antes disso, tem um plano, né, que está desde a época que o prefeito Aurélio deu na gaveta, que era para solucionar e tentar buscar uma melhoria para os professores. Isso aqui atende ou ainda existe alguma pendência em relação um plano que os professores tinham mandado, feito um projeto pedindo algumas melhorias, isso aqui atenderia? Ou você não tem ciência?
Não, isso aqui
seria outro momento.
Isso aqui foi discutido com os professores e isso atende a carga horária, atende aos 2/3 e 1/3 da carga horária, isso atende. Outras questões do plano de carreira ainda não serão discutidas agora. A gente espera que elas sejam discutidas, porque o nosso plano, ele é cheio de falhas. Então, tem lá realmente muitas coisas que devem ser mudadas. Mas, em relação à carga horária, isso aqui atende ao que
a lei,
exige, a lei federal exige, e a prática também.
Tá. Aí, quero fazer uma colocação que, pelo você, né, relatou, já foi discutido e vai ser respeitado uma carga de 27 horas, é o que atende, e o ideal para vocês seria 30 horas. Mas sabe o que eu acho que é estranho? Porque na última reunião que a gente teve, segunda-feira passada, o Edmilson, até que vai fazer a fala, depois tem gravado, ele fala que hoje nós não temos problema de índice mais. Então, se o índice deveria ser essa carga de 30 horas, até porque era uma forma de compensar, você aumentaria só 3 horas e você aumentaria a remuneração dos professores, até porque eu acho que seria uma valorização. Acredito depois que ele vai falar e eu faço um confronto da fala dele hoje, da última reunião, em relação ao índice. Porque se você tem dados. Eu tenho que ouvir na reunião passada. Se você tem dados, que nós não temos problema no índice. Existe uma necessidade muito grande por parte dos professores, que realmente é uma valorização e que a gente espera. E acredito que eu, que essa casa aqui dos vereadores comunga com essa ideia, seria só 3 horas, que não alteraria em nada o trabalho dos professores, né, até acrescentaria, e teria uma remuneração maior. Então, se eu acho que... só esse ponto aqui que eu achei ele meio controverso em relação ao que eu vi na segunda-feira passada, quando fala que não pode fazer as cargas com problema no índice. Mas, tirando isso, inclusive, eu não sei qual que é o dos vereadores, o projeto está fora do prazo de tramitação, mas em outros momentos a gente já votou projetos que estão fora do prazo de tramitação. Para mim ele está bastante tranquilo, né, se o presidente e os demais vereadores concordarem que você coloque ele em votação, acho que a gente já pode até votá-lo, porque se já é um consenso, se os professores discutiram e existe um acordo que ser o melhor para os professores, tranquilo. A única ressalva que eu faço é que poderia ser 60 horas e, de repente, da fala do Edmilson, a gente nem vota, e a gente faz uma análise dessa possibilidade, já que existe essa possibilidade das 60 horas que seria o melhor para todos, sendo que existe a abertura no índice, segundo a fala do Edmilson na última reunião.
A abertura do índice, ela vai até as 27 horas.
É.
Passou as 30 horas, ela já compromete o índice. Porque foi feito esse cálculo, foi feita essa análise pelo corpo técnico da prefeitura e foi feito também pela assistência, né, que a Secretaria de Educação tem em relação ao plano de carreira. Então, as 30 horas, ela atenderia melhor, né, mas ela realmente é mais onerosa. Então, o índice, ele atende até as 27. Passou de 27, ela já compromete. Porque aí, que compromete, inclusive, que é o que nós não queremos, compromete a nossa organização. A gente teria que sacrificar pontos importantes, né, coisas que a gente considera muito importantes dentro da escola. Divisão de turmas, né, só uma delas. Mas isso a gente considera, assim, bastante importante. Então... isso, além de comprometer o índice, poderia comprometer também nessa questão, que para nós isso é muito importante.
Tá. Esse ponto eu fiquei com dúvida, gostaria que você esclarecesse, porque no primeiro momento você disse que o ideal seria 60 horas. Aí houve o problema, né, que quando o corpo técnico passa, se fosse 60 horas, teria um problema no índice. Não é isso? No índice pessoal. Aí eu 30 horas. Fiz uma ressalva... que na última reunião o Edmilson, que vai fazer o Zé Tribuna, posterior a você, ele disse que hoje a prefeitura não tem problema de índice. Aí eu só fiz a consideração que se ele na reunião passada, ele disse que não tem problema de índice, isso não afetaria, porque foi a fala dele, hoje a gente está tranquilo.
Então, é exatamente o que eu falei. Isso não compromete o índice até 20, 27 horas. De 30 horas, o índice já fica comprometido. Porque o que acontece? A prefeitura, o Didi vai poder falar isso melhor do que eu, com certeza. Essa carga horária aumentando para 27 horas, como vocês viram, tem um aumento da remuneração. E somos muitos professores. Então, o índice, ele suporta até 27. E as 27 horas, ela atende ao que é necessário.
Flávia, posso só complementar? E também, assim, porque eu estava lá, a gente fez as contas tudo direitinho, uhum, né? E quando eu falei do tempo integral, também não comprometeria o índice, porque iria receber uma verba maior do Fundef, não é isso? Então, mais as 30 horas compromete, e assim foi feito todos os cálculos lá, e aí por isso que eu falei, a prefeitura foi bem sensata em colocar as 27 horas, e isso dá a possibilidade de, aos poucos, ir colocando tempo integral. Uhum.
As 27 horas, ela atende. Atende ao que tem que ser cumprido, né, em termos de carga horária, sabe? Para garantir os 2/3. E aí o professor realmente ele terá garantido isso, porque ele vai ter o tempo... Ele vai estar na escola às 18 horas. Na verdade, ele vai estar 20 horas. Né? Ele vai estar 18 horas com o aluno e, de acordo com a regulamentação pela secretaria, ele vai ficar um tempo a mais na escola, sei lá, 20 horas ou 21 horas, mais 18 com alunos e o restante das horas, como eu falei aqui, em horário de planejamento. É quando o professor fica sozinho e o aluno sai com outros professores, de educação física, informática, depois terá o de inglês. E aí esse tempo é computado dentro de um terço, que é a hora atividade.
Não, isso é para mim foi tranquilo. Eu só fiz observação em relação a essa alteração do índice. A vereadora Bárbara falou que em questão de aumentar o recurso do Fundeb em relação...
Isso aí é uma outra questão, porque é uma outra demanda da escola, né? E das professoras e dos próprios alunos, né? Que a gente tem hoje em dia, do tempo integral. O tempo integral, ele tem N vantagens. Né? Um dia eu conversando com o prefeito, eu falei sobre isso com ele. Eu sou super a favor do tempo integral, mas que seja um tempo integral bem estruturado, bem feito, com profissionais, né? E não como foi jogado um tempo integral no programa federal que teve alguns anos atrás, que assim, era só colocar um aluno dentro da escola, se vira aí com esse menino. E aí eram monitores, né? Graduando lá das licenciaturas que acompanhavam esses alunos. Isso a gente já viu que não funciona. Então, o tempo integral, a escola conseguindo implantar o tempo integral, ele aumenta o repasse do Fundeb, porque o aluno vai contar em dobro. Acho que é isso mesmo, né, Didi? O aluno conta em dobro, então ele aumenta a verba.
Mas não é nesse ponto que eu chegar, não. Eu só usei a fala dela, porque o salário do professor hoje é diferente se tiver o integral ou a gente tiver... O que eu queria deixar claro é que em várias reuniões a gente foi discutido, e a própria secretária de Educação deixou bem claro, que hoje o problema do salário dos professores não é questão de não vir recurso do Fundeb, que o recurso do Fundeb é suficiente, inclusive ele é gasto em obras, porque ele não pode ser pago aos professores justamente por causa do índice. Na verdade, os professores eles são prejudicados em tese por causa do índice. É só por isso que eu fiz essa observação das 30 horas, porque em várias reuniões gravadas que a gente tem, que só não tem aumentos significativos dos professores devido ao índice da prefeitura que ele alteraria, porque dinheiro suficiente tem, o recurso do Fundeb disponibiliza hoje para o nosso município, teria condição de ter um pagamento muito maior para os professores. Infelizmente não tem por causa do índice que engloba de modo geral. Essa é a colocação que eu queria colocar, por isso que eu fiz a observação das 6 horas. Presidente, obrigado. Presidente, perdão, porque já foi presidente, peço desculpa. Obrigado, Flávio.
Mais algum vereador? Tem alguma pergunta para a Flávia? Não. Obrigado, Flávia.
Eu que agradeço.
Tem a palavra registrada também do corpo técnico da prefeitura, o senhor Edmilson, por favor.
Boa noite, vereadores. Boa noite, professores, aos advogados aqui. Eu nem sabia que eu viria aqui hoje. Aí eu trouxe um estudozinho que eu fiz, o Disney vai colocar aqui no Data Show. Foi impedido esse estudo. Só que eu fiz ele com o fechamento do índice de agosto. Foi quando estava em processo de discussão lá na escola, as comissões e tal. Se eu soubesse que eu viria aqui hoje, eu teria atualizado ele para o fechamento de outubro, que eu já tenho o fechamento de outubro. E já tenho uma simulação de novembro. Só esperar o Disney acertar ali. Você coloca na apresentação? Ele não está na apresentação, no modo apresentação. Não. Ele está cortando. Ah, são três? Ah, beleza. É o seguinte, gente. A Flávia falou aqui, essa determinação aí de ajuste da carga horária, ela é uma determinação de algumas legislações federais aí do Plano Nacional de Educação. E está no Plano Municipal de Educação também por consequência disso. O professor, ele teria que ficar 2/3 na sala de aula e 1/3 em atividade extra-classe, ou na escola, ou em casa e tal. A gente não tinha essa situação adequada. E foi frisado para a gente na prefeitura, para o João Pedro, para todos os profissionais ligados lá, que seria necessário obrigatoriamente ajustar essa questão para 2020. Inclusive já está até atrasado, já teria que ter sido antes disso, né? Então começou um processo de discussão, formou uma comissão aí para estudar essa questão da carga horária, e foram colocados em pauta, na discussão, aspectos técnicos da educação, e me pediram para fazer esse estudo para ver o que seria adequado e que de forma que se iria impactar no índice da prefeitura. A empresa que presta assessoria, ela fez três simulações, né? Fez uma simulação para continuar do jeito que está, aí teria que contratar quatro professores, ia pulverizar muito a questão das atividades em sala de aula, teria que ter professores para algumas disciplinas, ou então dois professores de matemática, sei lá de que maneira que ia resolver isso e tal. E de início, as argumentações técnicas da área de educação foi que seria prejudicial para a qualidade do ensino, que poderia prejudicar o nível e tal. Foi feita uma outra, que a gente vai passar aqui, outra de 27 horas, foi feita uma de 30 horas. Aí pediram para mim fazer o impacto no índice dessas três alternativas, dessas três opções. Aquela primeira ali, só frisando aqui, ali o índice fechado em 31 de agosto do pessoal está com 50,42. Eu vim aqui há uns 8 meses atrás, 10 meses atrás e tal, aquele índice estava com 52, não sei se vocês lembram disso, 52 alguma coisa. Aí teve várias questões que fizeram esse índice subir a partir de 2019. Duas delas impactaram muito. Foi a questão do bloqueio de repasse do Estado em 2018, né, da ordem de 1.600.000, já foi bastante insistentemente falado aqui. E a questão da inclusão do índice das despesas de nativos no índice pessoal. Então, de cara, nós tivemos um acréscimo no índice, a partir de janeiro agora, de 3%, que é a folha de nativos nossos, que são os aposentados, custeados com o Tesouro Municipal. Esse índice, ele chegou a 52 e começou a cair ao longo dos meses. Duas coisas fizeram esse índice cair. A primeira foi que o município não esperava o repasse do governo federal da CEFEM, que é a contribuição sobre exploração mineral. Ingressaram nos cofres públicos até agora da ordem de R$700 mil. Isso aí, quando a gente inclui isso na base de cálculo, isso aí representa um impacto muito positivo. E outras coisas, que aposentaram alguns funcionários e em final de carreira, com todas as vantagens incorporadas e tal, e essas vagas foram repostas, mas com salário inicial. Isso aí deu uma folga bastante significativa. Toda vez que você tira um mês, porque, só para esclarecer, o cálculo de pessoal ele tem que ser feito acompanhando os 12 últimos meses. Isso aí a lei de responsabilidade fiscal determina dessa forma, para não ter aquela oscilação, um mês muito, um mês pouco, a pessoa tira simplesmente a média aritmética daquilo e não funciona. Então acompanha os 12 últimos meses. Toda vez que se tira um mês de 2018, que era um mês de receita fraca, porque o Estado estava retendo recurso lá, e incorpora o mês de 2019, que está sendo um exercício de receita melhor, né, seja pela CEFEM e um pouco também as transferências constitucionais aí, que estão melhorando um pouquinho. Isso aí dá um impacto positivo no índice. Agora, o vereador Kleber mencionou aí que na última eleição eu falei que a gente não tem problema de índice. Não é bem assim. O índice melhorou muito, mas qualquer medida que a gente tomar sem fazer um cálculo e um estudo detalhado, a gente pode piorar de novo. Ele melhorou muito. Hoje, ele fechou o mês de outubro com 49,11. Olha para ver. Ali fechou agosto com 50,42. Ele baixou mais de um ponto. Hoje, ele está abaixo do limite prudencial, que é a primeira tomada de decisão que o Tribunal de Contas determina que a Prefeitura tem que fazer, que é a partir de 51,3. Então, voltando aqui agora nesse relatório, essa primeira opção, que seria não alterar a carga horária dos professores, mas aí eles trabalham 24 horas, teriam que trabalhar só 16 na escola e 8 fora em atividade extra-classe. E aí teria que contratar mais 4 professores para completar a carga horária dos alunos lá em sala de aula. E foi apresentado para a gente que essa opção, ela traria prejuízo ao desenvolvimento do ensino. Aí o Fulvo, como tinha as outras duas ali, o Fulvo começou a estudar as outras duas. Faz favor, passa outra para mim. A segunda opção é passar a carga horária para 27 horas e aí seria contratar dois professores. Aí, segundo a informação dos especialistas de educação da escola que participaram disso aí, essa aí não traria muito prejuízo ao desenvolvimento do ensino, porque ia estar menos professor, o professor titular ia estar mais tempo em sala de aula, isso aí proporcionaria assim, desenvolver o trabalho de forma mais adequada. Olha lá o índice. Ele estava em 52,42 e com essa opção aí, ele iria para 50. Só um minutinho, Sinei, volta só anterior, só para a gente mostrar para eles. Com essa opção, o índice passaria de 50,42 para 51,14. Não mexendo na carga horária e contratando quatro professores. Ele estaria de 50,42 e ia para 51,14. Pode voltar. Essa segunda opção, ele sairia de 50,42 para 51,65. Ele não vai aumentar muito. Ele não ia alterar muito. Alguma coisa ali da ordem de 0,5%. E 51,65, o pessoal pode falar assim, mas então esse 51,65, ele está descumprindo a lei o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, porque é 51,3. Mas é o seguinte, quando o município passa de 51,3, o tribunal emite alertas. Ele emite alertas e sugere corte em despesa de pessoal, sugere suspender reajuste salarial, sugere cortar hora extra, e por aí vai, todas aquelas questões ali que o tribunal exige. Então, por essa opção aí de 27 horas e contratar dois professores, o índice iria para 51,65. Se considerar o fechamento de outubro, ele estaria com 50,5 por aí. Aí estaria dentro do limite prudencial. Faz favor, isso. E a terceira opção, que era passar para 30 horas e não precisar contratar ninguém. Passaria as professoras para 30 horas, ela ia trabalhar 18 horas em sala de aula, atenderia coisa. E a Flávia falou aqui que tem algumas atividades lá que já são feitas por outros professores. E não contrataria ninguém e passava para 30 horas. Só que olha lá, o índice passaria para 52,12. Eu já vi várias manifestações de vários auditores do tribunal. Pessoal, o limite prudencial é 51,3. Mas se ele passar de 52, ele fica muito próximo de 54. Ele aproxima de 54. Aí a gente não tem, é humanamente impossível, a gente trabalhar um ano inteiro fazendo planejamento, fazendo cálculo, e falar assim, ele está com 52 agora, mas não vai acontecer nada não, ele vai permanecer por aí. Acontece alguma frustração de receita? Acontece alguma coisa igual aconteceu em 2018, ele passa de 54. O que significa isso? O município tem as contas rejeitadas no tribunal. E aí, como é que se defende isso? Aí teria que fazer várias artimanhas, o tribunal ora aceita, outra hora não aceita e tal. Você que ficaria estaria descumprindo a Constituição Federal, estaria descumprindo a lei de responsabilidade fiscal e ficaria complicado. Então, eu passei as informações técnicas para o FUV, falei assim, prefeito, a opção de menor impacto é a opção 1, você não mexer na carga horária e contratar 40 professores. A de menor é dois professores.
Quatro.
A de menor a outra seria de 27 horas e a outra de 30. Eu falei assim, agora, se você for observar a argumentação técnica do especialista em educação com relação ao perigo de optar por essa primeira aí, né, na questão do índice de ensino e tal. E se for observar a orientação técnica, contábil, interna, financeira do índice em 52,12, talvez você negocie do meio. Isso eu estou sugerindo. Você vai negociar com os professores, porque são eles que vão dar a palavra final em termos de achar o que é. Vai entender que a terceira é perigosa e vai argumentar que a primeira é prejudicial ao índice de ensino, ao ensino. E aí ele fez essa opção da segunda. Os professores entenderam, parece que já ficou certo isso, né? Tanto é que mandou para cá dessa forma, por causa desse. Agora, foi só por último aqui, e só a título de ilustração, esse é posicionamento pessoal meu, E lógico que isso aí também envolve tomadas de decisões futuras, porque isso aí tá, né, vai ser uma coisa que não vai poder fugir disso, tal, a questão do tempo integral. Tempo integral, o próprio nome já indica, o aluno vai ficar o dia inteiro na escola. Eu vi um estudo, esse tempo atrás, não sei por que ele não foi amplamente difundido, porque acredito que isso aí seja uma intenção das autoridades, né, que mexem com educação nesse país. Das 20 escolas públicas mais bem avaliadas no país, 16 são de tempo integral. E das 16, 13 está no Ceará. Porque o Ceará, há anos atrás, aí, não sei também por que isso não foi muito difundido, o Ceará foi o primeiro estado a começar a adotar em massa a escola de tempo integral. A escola de tempo integral, se ela for, a Flávia falou muito bem aqui, ela até defendeu a escola de tempo integral aqui, e eu também concordo com ela, ela tem que ser pensada, estruturada, planejada, para não fazer coisa errada. Porque ela envolve uma tomada de decisão geral, que envolve motorista para transportar aluno, envolve adequação do calendário escolar, da grade curricular, envolve um monte de coisa na escola. Eu acho que o município tem intenção, parece, a Faixa já me falou isso, de no primeiro momento implantar duas turmas para fazer uma experiência e tal. As professoras vão ter a opção de trabalhar o dia inteiro ou não. Elas não vão ser obrigadas a trabalhar a carga do dia todo. Se trabalhar a carga toda, tem que fazer um ajuste salarial. Aí vai ter que... Aí o pessoal fala assim, mas se fizer um ajuste salarial, esse índice vai lá em cima. Não. Porque vem um retorno do Fundeb muito significativo em função da escola de tempo integral. O aluno atendido na escola de turno único e de turno integral, o repasse do Fundeb é significativo. Eu não tenho esse cálculo todo pronto, porque eu não sei ainda o que vai precisar, que estrutura que precisa. Mais serviçais, mais pessoal do corpo técnico administrativo da escola, e todos os outros profissionais que pode ser exigido lá. O dia que a empresa passar isso para mim, aí eu vou ter como, porque eu já sei o que vem do Fundeb a mais para isso. Então eu acho que é uma bela oportunidade, a Câmara, como parte integrante dessa discussão, o prefeito, as professores e tal, eu acho que se o nosso município se concluir que o tempo integral é possível e é viável, seja do ponto do índice, seja do ponto de coisa, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. As escolas nossas, que as duas escolas já são muito bem avaliadas, você vê isso aí pelos resultados em OBMEP, pelos resultados de IDEB e tal. Se tiver essa oportunidade, eu acho que todos devem participar desse mutirão e transformar isso, lógico, igual a Flávia falou, com critério, bem planejado, bem estruturado, porque não adianta afobar e fazer alguma coisa que lá na frente vai dar problema, alguma coisa que vai prejudicar alguma coisa e tal. Então tem que ser um estudo amplo, seja do ponto de vista do cumprimento do índice, seja do ponto de vista do resultado que se almeja alcançar com a implantação de tempo integral. Eu acho que pode ser uma realidade nossa. A situação nossa é melhor do que muitos outros municípios, seja por questão financeira, seja por questão de facilidade, uma escola só, nucleada e tal. Então, quer dizer, eu acho que é por aí. Agora, com relação a esse trabalhozinho aí, eu friso aqui, né, o índice de outubro está com 49,11. Então, quer dizer, se eu tivesse atualizado ele, ficaria até mais fácil a gente fazer aquela compreensão ali. Alguma pergunta?
Não vou delongar muito, mas só repetindo a fala, na reunião de segunda-feira passada, veio o Vale Alimentação para secretários e supervisores. Naquele momento, eu fiz a seguinte fala. Eu não sou a favor do Vale Alimentação para os cargos supervisionados, para os secretários. Tendo em vista que eu não consigo ver a necessidade de tantos cargos numa cidade pequena com coronel fechado. Se nós tivéssemos a metade, eu aprovaria o Vale Alimentação. Essa foi a fala que eu falei. Inclusive, não tinha nenhum representante dos professores, eu falei, inclusive, devido a esse grande número de contratações, os funcionários são prejudicados. E coloquei que os professores têm um plano de carreira, que ele está engavetado, que os professores não têm a valorização devida devido a isso. Foi o que eu falei. acabei minha fala e por que eu votaria contra. Passado pouco tempo, o Edmilson, que aqui está presente, está gravado, vocês podem, ele levantou, pediu e falou que poderia ser aprovado, porque nós não tínhamos problema no índice, porque estamos com 49%, inclusive essas retenções que nós tivemos, elas serão no ano que vem, de 2020, ele falou um valor, não lembro agora, que vai ser pago depois para 2021, então nós não teremos esse problema. O que eu queria só frisar aqui, porque segunda-feira, há 7 dias atrás, nós tivemos uma fala, e hoje nós tivemos falas contrárias. E se você pegar a gravação, o que eu disse foi lá, na reunião foi isso, e ele usou como argumento que poderia provar o vale alimentação, no qual eu fui contra, porque nós, o índice não era problema. Era só isso, senhor presidente. Obrigado.
Mas aí está fazendo uma outra confusão. O vale alimentação não entra no índice. Eu não defendi isso hora nenhuma aqui, não falei isso hora nenhuma. Ele não entra no índice. Eu falei, isso aí eu repito, o índice pessoal nosso teve muito apertado por causa de tudo aquilo que eu já falei aqui há uns 8, 10 meses atrás. Na segunda-feira eu falei de novo. Ele teve muito apertado e ele vem melhorando. Se a gente tomar medidas sem critério, sem planejamento, ele piora de novo. O João Pedro me lembrou aqui agora há pouco. Por força de exigência do tribunal, por força de exigência do Ministério Público, o município vai ter que contratar fiscal de obra, fiscal de tributos ano que vem. Então deixa, e isso é uma determinação, da mesma forma que é uma determinação isso, ajuste da carga horária, isso aí é uma determinação também. O promotor, o tribunal de contas, não quer nem saber se o índice está em 54 ou está em 40. A gente vai ter que atender isso. Então é a questão do critério, o vale alimentação não entra, ele não afetaria o índice nessa questão.
Só para concluir, eu não fiz confusão, inclusive está gravado o que eu falei, eu repito. Eu tenho consciência, apesar de não ser técnico da prefeitura, eu tenho consciência que o vale alimentação não entra no índice. O que eu deixei naquele momento, e fui claro, e você distorceu, o que eu deixei claro naquele momento, e falei aqui, está gravado novamente, que devido ao grande número de contratações de secretários, afetou o índice. Por isso, eu votava contra o vale alimentação, que se fosse a metade, eu votaria a favor do vale alimentação. Eu não disse que o vale alimentação afetou o índice. A grande quantidade de contratação de cargos supervisionados e secretários, essa foi minha fala, está gravada na minha
opinião. Eu entendi o que você falou, que você afirmou aí que eu falei que o índice estava sob controle e que podia aprovar o vale alimentação.
Não.
Eu não falei. Mesmo porque eu estou com mais um. Se a questão de interesse particular, meu próprio, eu fico à vontade de falar isso, porque eu estou de saída da prefeitura. Eu estou de saída. Esse ano que vem eu saio, quer dizer, eu não vou usufruir disso. Eu sou secretário, não vou usufruir disso. Agora, se foi aprovado, eles vão mandar para o meu cartão, aí não vou devolver, lógico. Mas ele não está vinculado à questão do índice, de jeito nenhum. Mais alguma pergunta?
Suerlei.
A gente vê que esse projeto aí com relação à educação é uma adequação à lei, né, com relação ao piso e essas questões de carga horária, e foi uma necessidade, mas assim, eu já vejo isso como uma preocupação, e levando em consideração a todo o servidor público, porque o índice já sobe, ele já vai bater próximo do patamar de novo com esse aumento que foi necessário. Então, os servidores nesse ano já ficou sem correção da inflação, os 3,75, inclusive os professores. E esse índice subindo, isso pode comprometer essa correção do salário para o ano que vem, porque provavelmente 3,75, se for corrigir esse ano com mais o do ano passado, vai dar em torno de 7%.
7%.
Então isso aí vai extrapolar o índice. Então quer dizer que o servidor, de uma forma geral, inclusive os próprios professores, não vão poder ter essa correção que a expectativa era grande em torno disso. Então a gente vê isso com um pouco de precaução, porque eu acho que professores é fundamental para o município, mas os demais servidores também têm uma importância muito grande. Eu não estou puxando sardinha, porque estou lá como servidor por enquanto, né? Porque o meu contrato fecha dia 31. Mas eu falo de uma forma geral, porque eu estou ali no meio dos servidores, principalmente aqueles que ganham um pouco, a falta que esses 3,75 faz para eles, entendeu? Então acho que são coisas que eu sei que isso não vai ser um argumento para me deixar de votar a favor do projeto, mas eu vejo com preocupação e precaução, porque a gente tem que analisar o servidor público de uma forma geral também.
Dentro desse processo aí de planejamento, a gente tem que... Planejamento pressupõe pensar o futuro. A gente não pode fazer um planejamento para os próximos 3 meses, nessa questão do índice e tal, porque ele pode estourar e depois para adequar ele de novo, nos 3 próximos quadrimestres após aquilo, é sacrificante, porque envolve demissão, envolve corte de muita coisa, envolve suspensão de reajuste, envolve várias medidas aí. Então, dentro desse processo de planejamento aí, a gente está contando com algumas possibilidades reais. Não são conjecturas, são possibilidades reais. A primeira delas é que a partir de janeiro de 2020, o Estado vai começar a fazer a restituição do recurso que foi retido lá. O nosso município deve receber de 370 a 400 mil reais só de Fundeb, ICMS e IPVA. Fora as verbas de saúde, as outras verbas de educação, que é o programa de transporte escolar, algumas verbas da assistência social e tal. Então, e todos esses recursos, não só ICMS, Fundeb e FPM, eles compõem a base de cálculo para a apuração do índice, porque eles crescem a receita corrente líquida. Então, essa é uma realidade nos próximos 3 anos. Isso vai acontecer. Tem a CEFEM, que começou agora em maio, e é um repasse contínuo, por força de lei, inclusive. E tem uma outra coisa que vai impactar, mas temporariamente, que é aquela seção onerosa do petróleo, que o nosso município, embora tenha sido frustrante o leilão do pré-sal, o nosso não vendeu todos os campos, o nosso município vai receber 450 mil, quase com certeza, agora dia 30 de dezembro. Aí, de que forma que isso impacta? Ele, nos próximos 12 meses, ele vai impactar positivamente. Mas a partir do no momento que fizer 12 meses desse repasse de 450, ele já não influi em nada, nem positivo nem negativo no índice. Então, nesse processo de planejamento, a gente tem que visualizar esse tipo de coisa. A gente não pode contar com esse 450 como fortalecimento da base, porque ele é temporário, a não ser que aconteçam outros leilões aí e tal. Então, parece que está previsto para o ano que vem e tal. Agora, o CEFEM, esse do Estado, sem contar que vai chegar um dia que esse país vai ter que começar a crescer, a economia vai aquecer e vai começar a melhorar um pouco a receita de novo. A gente tem aqui um levantamento estatístico da receita do município. Nos últimos 10 anos, ele crescia, a receita nossa crescia na ordem de 9% ao ano. De 2014, 15 para cá, começou a crescer com 5%, 3%. Entendeu? Então, quer dizer, ele vai ter que voltar de novo aos patamares anteriores, 2014, que era 9%, 8% e tal. A média disso aí foi 9%. Então, a receita, a despesa sempre aumenta. São compromissos, compromissos constitucionais, são despesas que são decorrentes de legislação municipal, plano de carreira do funcionalismo, professores e tal. Então, as despesas sempre aumentam. Vira que mexe, tem um que adquire uma vantagem de quinquênio ou então de progressão horizontal e vai por aí afora. E se a base está sempre enfraquecida, se entra ano, sai ano, a receita não aumenta na proporção que aumenta a despesa, tem que ter uma gestão eficiente, qualificada, uma gestão fiscal bem equilibrada para não deixar esse tipo de coisa acontecer. E eu afirmo, isso é fácil pesquisar. O senhor Helene é muito pesquisador nisso aí, já deve ter visto isso. Tem um link no Tribunal de Contas que chama Fiscalizando com o TCE. Qualquer pessoa entra ali, digita o nome do município e ele pode fazer análise de todos os índices do balanço patrimonial, do balanço financeiro, do balanço orçamentário e tal. A última análise que eu fiz disso, a última passada que eu dei lá, mais ou menos uns 60% dos municípios mineiros estava com índice entre 52, acima de 52. Deve ter melhorado a situação um pouquinho, porque da mesma forma que melhorou a CEFEM para nós, melhorou para os outros também. Lógico que a CEFEM, nós temos 853 municípios, somente 121 municípios de Minas recebeu CEFEM. Por exemplo, Prados não recebeu CEFEM. Barroso, que é esse estado, Barroso não recebeu. Barroso, eu achava que era um município minerador, não é nem impactado nem minerador. Então, a gente acredita que isso vai melhorar e tal. Agora, a situação é difícil. Volta a falar daquela questão de desmembrar município, de fazer o município voltar a ser distrito. Você gostou dessa discussão, está forte e tal. Eu falei aqui um estudo que eu ouvi, que o governo tem um plano B, que os municípios que têm uma gestão fiscal equilibrada, eficiente, né, que ele não vai sofrer os impactos dessa lei, que ele pode até retirar esse tipo de coisa quando começar a discussão e tal, mas que o governo, inclusive a Confederação Nacional dos Municípios, que é um órgão de defesa dos municípios, ela tem um estudo que tem muito município que está com a situação difícil, não paga funcionalismo, não paga os credores, e por aí afora. Então, esses municípios, maus pagadores, maus gastadores, eles têm que se adequar, ué. Isso é questão de gestão. Você tem equilíbrio financeiro, é superávit primário. Você não pode gastar mais do que você recebe, senão vai estourar a conta. Qualquer um de nós, no orçamento caseiro, se ganha R$2.000, se gastar R$3 todo mês, o que acontece? Né? Então, a gente trabalha com esse planejamento aí dentro de algumas possibilidades reais. A gente não pode falar, estou achando que lá para o ano que vem deve melhorar um pouquinho o ICMS e tal. Não pode fazer isso. Se melhorar lá na frente, beleza, mas a gente tem que trabalhar com essa folgazinha aí, porque é muito complicado. Teve um ano aí, não sei se foi 2015, acho que foi 2015, nós fechamos o índice do pessoal com 53,48. O Helder era prefeito e ele falou comigo, o que vamos fazer? Eu falei assim, o que vamos fazer? Você tem agora que rezar para ver se... Porque a receita começou a cair muito, de certa forma pegou os municípios de surpresa, e a despesa você não pode cortar de uma hora para outra assim, você não tem como cortar de uma hora para outra a ponto de interferir no índice, ponto de baixar o índice e tal. E o que ia acontecer se passasse 54? O Tribunal de Contas ia abrir vista, ia pedir para o município fazer algumas colocações, e o município ia tentar fazer a defesa disso, argumentando alguma coisa, que eu não sei o que também. Aí ia para lá, eles iam emitir o parecer prévio pela rejeição das contas e vinha para vocês votar. Entendeu? Uma conta rejeitada pelo tribunal. Lógico que a Câmara teria autonomia para aprovar, se quisesse, mas conta rejeitada pelo tribunal é conta rejeitada pelo tribunal, né? Não tem como.
Só pela palavra do vereador, foi uma preocupação até, não sei se vocês lembram, quando a gente está fazendo a reunião, né, em relação a como que os funcionários iriam receber. Que é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui, que é um cumprimento de uma lei, né? O que a prefeitura está fazendo? Cumprindo a lei, não está dando aumento para os professores. É um cumprimento de lei. E a forma mais sensata foi essa de 27 horas. Então, eu entendo a sua preocupação. Foi até comentado em reunião isso, mas está cada dia mais difícil para o gestor da cidade. Eu acho que, não só aqui, mas eu acho que está cada dia mais difícil você ser prefeito, ser o executivo, porque vem a lei de lá de cima e você tem que cumprir, e às vezes as pessoas não entendem, né, todo esse processo. Mas eu agradeço muito o Didi aqui, cada dia que você vem, Didi. Você sabe que eu não sou tão sua fã, mas, mas eu acho que a prefeitura, o ano que vem, vai ter muita dificuldade sem você. Né? Não,
tem muita gente qualificada lá.
Tem, mas a gente sabe, né? Mas eu acho que é muito importante esse debate aqui, essa discussão. Como eu falei na última reunião, é muito importante estar uma pessoa aqui representando sempre, né, que a gente possa, na mesma hora, argumentar e dar resposta aqui, né, na reunião, para não levar nenhuma dúvida para casa. Então, é isso que eu queria falar. Eu entendo muito bem a sua preocupação. Né, que foi uma preocupação bem pertinente, que a gente comentou até em reunião lá. Né, mas, infelizmente, é um cumprimento de lei.
Eu entendi claramente que é um cumprimento de lei. Eu sei que a lei está se adequando ao Plano Nacional de Educação e à questão do piso, mas dá a correção salarial também é uma questão constitucional. É uma lei ainda muito mais forte. Então, a preocupação minha é em cima disso. E além de ser uma questão constitucional, é uma questão de sobrevivência também para os servidores. A gente vê que em torno de 90 servidores públicos recebem menos de R$ 1.700. Então, quer dizer que mais da metade deles recebe menos de R$ 1.700. Então, a gente sente que esse dinheiro faz falta para esse pessoal da base dos servidores. Faz falta para todo mundo, mas principalmente para esses que ganham pouco. Porque para cada R$ 1.000 é R$ 37,50 a menos no bolso do servidor. Então, isso aí representando durante o ano acumulado de todos os servidores, incluindo magistérios, secretários, quase R$ 300.000 a menos no bolso dos servidores. Então, só neste ano que não teve a correção. Então, a gente vê isso com preocupação no sentido de melhorar a qualidade de vida do servidor. Então, com relação de ser, tá dividindo, se contra o professor, porque eu sou a favor, sim, de adequar a lei, acho que o professor tinha que receber era muito mais. Mas a questão é que a gente tem que olhar o contexto de uma forma geral. E eu deixei claro também, isso não vai ser impensível para mim votar o projeto. Eu sou a favor do projeto, porque eu sei, inclusive o Tribunal de Contas, na prestação de contas 2017, ele colocou uma nota aqui que não foi cumprido a meta 18, que é o piso nacional de salário. Então, quer dizer que o executivo foi ameaçado pelo Tribunal de Contas de ter suas contas reprovadas. Então, eu sei que é uma necessidade, mas eu vejo com preocupação esse outro lado.
Só quero fazer uma colocação na fala do Suerlei, que foi bastante pertinente. Voltando no tempo, quando veio o organograma para essa casa, criação de cargos, eu usei quase que essa fala que o senhor está falando, mas em outro momento, e falei o seguinte: a aprovação desse organograma vai prejudicar os nossos servidores. Só isso que eu quero dizer.
Mais algum vereador que falar sobre o projeto? Enes?
Eu só acho que poderia colocar em votação, já que ambas as partes já está resolvida. Para mim, se eu mais que está fora do prazo, eu acho que a gente já podia votar, aproveitar que os professores estão aí. Para mim, eu não via problema nenhum.
Na minha opinião também, né? O projeto entrou fora do prazo, mas não vejo problema nenhum em colocar em votação, se for de comum acordo com todos os vereadores. Obrigado, Edmilson.
Perguntazinha. Foi feito o cálculo do impacto desse. Quanto que se impactou na folha? 1%, né?
Você fala
esse aumento.
Essas 27 horas?
É.
Ele impactou, olha lá, de 50,42 para 51,65. 1,2 por aí.
Então, se os vereadores concordarem, né, de colocar em votação, a gente vota hoje mesmo. Todos concordam?
Sim. Beleza.
Eu concordo.
Então, projeto em votação. Suerlei?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Muzaí?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Guenes?
Aprovo.
Seu Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Projeto de resolução número 6/2019 altera o anexo do orçamento da Câmara 2020. Também protocolado fora do prazo regimental. Vou estar fazendo a leitura do projeto. Se os vereadores acharem que deve votar também, a gente já vota ele hoje. Projeto de resolução número 6, de 22 de novembro de 2019. Altera o anexo da resolução número 5, de 26 de agosto de 2019, da Outras Providências. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves
faz saber que os vereadores aprovaram e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterado o anexo da resolução número 5, de 26 de agosto de 2019, que aprova o orçamento da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves para o exercício de 2020, conforme anexo. Parágrafo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2020. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 22 de novembro de 2019. Assina Edson Gregório Chaves, presidente da Câmara. Então, esse projeto, né, é sobre o vale alimentação do servidor da Câmara, que era pago pela Prefeitura e já está no orçamento da Câmara, né? Então, esse projeto está passando o vale alimentação para a Câmara pagar para os servidores, que é o Jucinei e a doutora Carolina. Algum vereador?
Senhor presidente, eu também não vejo problema em votar o ministro, por favor, do prazo.
Vou votar.
Podemos colocar em votação? Gils?
Aprovo.
Penas?
Aprovo.
Sr. Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Sueli?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1181/2019. Mototáxi, protocolado fora do prazo regimental em 25 de novembro de 2019. Fazendo a leitura do projeto, coloco em discussão. Projeto de lei número 1181, de 22 de novembro de 2019. Dispõe sobre o serviço de transporte de passageiros em veículo de aluguel, denominado mototáxi, no município de Coronel Xavier Chaves e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves faz aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares e do objeto. Artigo 1º. O serviço de transporte individual de passageiros, denominado mototáxi, no município de Coronel Xavier Chaves e região, pela presente lei, é regido pela presente lei, observando-se o regulamento do Código de Trânsito Brasileiro e a Lei Federal número 12.009, de 29 de junho de 2019, e Lei Orgânica Municipal, as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e demais legislação pertinente. Artigo 2º. O número de outorgas de permissões para mototáxi será de uma cada 1.500 habitantes. Artigo 3º. Para efeitos dessa lei, define-se como mototáxi o serviço de transporte individual em veículos automotor de duas rodas, devidamente caracterizado como motocicleta, outorgado sobre o regime de permissão pela Prefeitura Municipal por processo licitatório, observando-se as diretrizes da Lei Federal número 12.009, de 29 de julho de 2019. Parágrafo único. São atividades específicas dos profissionais de que trata o caput deste artigo. Inciso 1º. Transporte de mercadorias de volumes compatível com a capacidade do veículo.
Segundo, transporte de passageiros. Capítulo 2. Do serviço de mototáxi. Seção 1. Das condições e do prazo da outorga. Artigo 4. O serviço de mototáxi será outorgado por processo licitatório sob o regime de permissão a título precário para pessoas físicas que satisfazerem os seguintes requisitos. Primeiro, ter 21 anos completos. Segundo, possuir habilitação por pelo menos 2 anos na categoria. Terceiro, ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. Quarto, ser residente do município de Coronel Xavier Chaves. Quinto, apresentar os seguintes documentos: A. Carteira de identidade. B. Título de eleitor. C. Cadastro de pessoas físicas. D. Comprovante de residência. E. Certidão negativa criminal. F. Certidão negativa eleitoral. Artigo 5º. O prazo de outorga para prestação de serviço de mototáxi será de 15 anos. Seção 2. Do mototoxista profissionário. Artigo 6º. Para o exercício das atividades do mototáxi é necessário: primeiro, portar comprovante de permissão expedido pela Prefeitura Municipal. Segundo, estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retroflexíveis nos termos da regulamentação do CONTRAN. Terceiro, documento de identidade de identificação da motocicleta utilizada no serviço, com registro do veículo como de categoria de aluguel. Quarto, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Quinto, estar em dia com as obrigações tributárias para o exercício da atividade prevista no Código Tributário Municipal. Artigo 7º. As permissões para a atividade do mototáxi possuem caráter personalíssimo e são intransferíveis para terceiros, devendo o permissionário residir no município de Coronel Xavier Chaves. Seção 3 do veículo. Artigo 8º. As motocicletas utilizadas nas atividades regulamentadas por esta lei deverão atender às seguintes especificações: primeiro, registro como veículo de aluguel da categoria devidamente registrado no DETRAN de Minas Gerais. Segundo, instalação de protetor de mata-cachorros fixado no chassi do veículo destinado a proteger o motor e a pena do condutor em caso de tombamento nos termos de regulamentação do CONTRAN. Terceiro, instalação de aparador de linha antena corta-pipas nos termos de regulamentação do CONTRAN. Quarto, inspeção semestral para verificação de equipamentos obrigatórios e de segurança. Quinto, instalação de alças metálicas traseiras e lateral destinadas a apoio do passageiro, de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Sexto, instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de carga nos termos da regulamentação do CONTRAN. Artigo 9º. A vida útil do motociclista
da motocicleta será de, no máximo, 8 anos, a contar do ano de fabricação, observado o seguinte. Primeiro, findada a vida útil, o veículo deverá ser substituído em até 30 dias. Segundo, no caso de furto ou sinistro do veículo, a substituição deve ocorrer até 180 dias. Artigo 10. Outras exigências referentes ao veículo, como documentação, padronização visual e equipamentos para prestação de serviço, poderão ser estabelecidas em regulamento. Seção 3 da remuneração dos serviços. Artigo 11. O serviço prestado será remunerado mediante tarifa paga pelo tomador. Artigo 12. O Poder Executivo poderá estabelecer tarifas fixas pré-pagas com itinerários e tarifas previamente definidas no decreto. Parágrafo 1º. A tarifa fixa será aferida por estudo técnico, levando em consideração o trajeto mais curto trafegável. Parágrafo 2º. Os valores das unidades tarifárias poderão ser revistos por adequação e variação da inflação ou quando se verificar alteração nos custos do serviço, notadamente na variação do preço do combustível. Parágrafo 3º. As corridas poderão ser acertadas entre o permissionário e o usuário, quando não houver itinerário pré-definido, devendo ser usado como parâmetro os valores costumeiramente cobrados pelo trajeto. Capítulo 3 das infrações e penalidades. Artigo 16. Constitui infrações administrativas, sujeitando-se os permissionários às seguintes penalidades de multas e medidas administrativas. Primeiro, não atender às notificações e determinações dos órgãos competentes da Prefeitura Municipal no prazo determinado em regulamento. Pena, multa de 10 PFM. Segundo, dirigir em serviço sob o efeito de álcool ou qualquer outra substância entorpecente. Pena e cassação da permissão. Terceiro, alienar ou locar permissão de mototáxi a terceiros. Pena e multa. Medida administrativa de suspensão da permissão por até 6 meses. Quarto, adulterar documentos públicos privados ou prestar informações falsas aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal. Pena, multa de 10 UPFM e suspensão da permissão por até 3 meses. 5. Embaraçar ou enganar a fiscalização. 6º. Trafegar com documentos vencidos. 7º. Trafegar com um veículo que possua pneu com danos, desgastes ou avarias que possam acarretar acidentes. Medida administrativa, suspensão da permissão até que seja regularizada a manutenção necessária. 8º. Trafegar com o veículo que apresente qualquer tipo de avarias, entre elas qualquer equipamento com defeito, bancos danificados, velocímetro quebrado ou defeituoso, lataria avariada por acidentes
ou correções. Demais avarias que comprometam a segurança e o conforto dos passageiros. Medida administrativa, suspensão da emissão até que seja regularizada a manutenção necessária. Nono, trafegar com excesso de lotação. Décimo, não fornecer troco corretamente ou negá-lo ao usuário. Décimo primeiro, conduzir o veículo de bermuda, de camiseta, descalço ou com calçado inadequado. Décimo segundo, deixar comprovadamente de exercer a profissão. Pena e cassação da permissão. Décimo terceiro, exercer atividades em inobservância à requisição necessária prevista pela regulamentação vigente. Artigo 17. Importará em pena de suspensão a reincidência de infração punida com multa em um período de 6 meses. Artigo 18. Importará cassação de permissão por cometimento de 3 infrações punidas com suspensão em um período de 1 ano. Capítulo 4 do processo administrativo. Seção 1 da imposição das penalidades. Artigo 19. As penalidades serão impostas através de auto de infração, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras. Deverá, no mínimo, primeiro, mencionar o local, o dia e a hora da lavratura. Segundo, referir-se ao nome do infrator. Terceiro, descrever o fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinentes. Indicar o dispositivo legal ou regulamentar violado e fazer referência ao termo de fiscalização em que se consignou a infração, quando for o caso. Quarto, conter intimação ao infrator para pagar os tributos e multas devidos ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos. Parágrafo 1º. As omissões ou incorreções do auto não acarretarão nulidade quando do processo constarem elementos suficientes para determinação da infração e do infrator. Parágrafo 2º. Se o infrator ou quem o represente não puder ou não quiser assinar o auto, faça necessário mencionar essa circunstância. Artigo 20. O autuado terá o prazo de 15 dias para recolher a multa, salvo interposição de recurso administrativo, o qual interrompe o prazo até a decisão final. Seção 2 da impugnação. Artigo 21. No prazo de recolhimento da multa, o infrator poderá apresentar impugnação do auto de infração, a qual suspende a exigibilidade da multa desde a data do protocolo até a comunicação da decisão final. Seção 3 do recurso administrativo. Artigo 22. Da decisão que aplicar a penalidade, cabe recurso administrativo no prazo de 10 dias a contar da ciência. Parágrafo único.
o recurso será instruído com toda a matéria de fato e de direito que o recorrente entender cabível, devidamente registrado no protocolo geral da Prefeitura Municipal. Artigo 3º. A decisão em recurso administrativo ou vencimento dos prazos recursais sem manifestação do interessado tem efeito terminativo em sede administrativa, quando a multa e as obrigações acessorais tornassem exigíveis. Parágrafo 1º. Sendo considerada procedente a defesa, a penalidade será cancelada e os autos do procedimento serão arquivados. Parágrafo 2º. Sendo intempestiva ou improcedente a defesa, o permissionário será intimado para cumprir a decisão e pagar a multa, sobre a pena de inscrição na dívida ativa e execução fiscal. Capítulo 5 das disposições finais. Artigo 24. O Executivo poderá regulamentar a presente lei por meio de decreto no que entender necessário. Artigo 25. Compete ao Executivo Municipal a fiscalização da presente lei. Artigo 26. Fica revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 503, de 7 de janeiro de 1999. Artigo 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura de Coronel Xavier Chaves, 22 de novembro de 2019. Assina Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão. Leve.
Sr. Presidente, esse projeto também foi protocolado fora do prazo, mas, ao meu ver, não tem problema em entrar em votação. O serviço de mototáxi é muito usado, né, e é uma utilidade mesmo para a população, o usuário. E em nosso município, há muito tempo, existe essa demanda, temos pessoas que até exercem atividade, mas de forma clandestina, e partiu por parte delas, está buscando lei para poder regulamentar a situação delas. Inclusive, tem mais de 2 anos que eles estão buscando isso. Então, eu gostaria de parabenizar o João Pedro, né, que tem pouco tempo que está ali como assessor jurídico da Câmara, da Prefeitura, e ele correu atrás desse projeto. O projeto ficou muito bem elaborado. Ele protegeu o indivíduo de Coronel Xavier Chaves. Então, se tem que ser residente do município, então, esse projeto ficou muito elaborado. As cláusulas são perfeitas, né, parabenizá-lo pelo projeto, e ao meu ver existe já uma expectativa por parte das pessoas que fazem esse serviço, uma aprovação para que, né, o prefeito possa sancionar e depois abra a licitação, porque depois vai abrir a licitação. Foi outro procedimento muito bacana que o João Pedro adotou, e o Pedro até chegamos a discutir a respeito disso, como que seria essa licitação, o que, que seria feito para não prejudicar as pessoas do município, e foi muito bem elaborado aqui. Então, no meu modo de ver, o projeto ficou muito bem elaborado, dispensa as discussões, e o João Pedro está aqui para poder estar até sanando alguma dúvida que tiver. Eu acho que ele poderia entrar em votação, porque para regulamentar essa situação ele ainda leva um tempo, mesmo depois de aprovado o projeto. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Mais algum vereador? O Enes?
Eu também não vejo problema nenhum de entrar em votação, né? Até que demorou bastante tempo para esse projeto chegar aqui na nossa mão, então não vejo problema em entrar em votação hoje também, não.
Gilson? Eu tinha uma dúvida aqui no artigo 2º. O critério para 2 permissões, sim, porque são 1.500, né? Pessoa, uma vaga. Então, como tem 3 mil e poucos habitantes.
É, sim, seria a princípio 2 vagas por serviço, serão abertas. Esse foi o critério adotado, né? Acho que a lei de 99, o critério, salvo engano, é o mesmo. Eu não estou com acesso, depois se puder olhar para mim, Justine. Mas acho que que está na lei de 99 é a mesma coisa. O grande objetivo dessa lei foi basicamente tornar possível a realização do serviço de mototáxi. A gente verificou que o texto da lei de 99 estava muito ultrapassado, estava inviável de ser realizado no município, estava inoperante. E por isso foi necessário fazer essa nova lei para adequar a realidade e atualizar a legislação atual. Mas esse foi um critério adotado.
Bárbara.
João Pedro, eu queria fazer uma pergunta. É porque eu nunca peguei mototáxi, não, mas eu tenho o maior pavor aqueles capacetes, às vezes sujos. Eu não sei se você pensou em alguma coisa nessa área, porque a gente, você sabe que eu sou carteirinha da medicina preventiva. E eu acho que é uma preocupação que eu tenho é aqueles capacetes que todo mundo usa, suado. Não sei se dentro dessas normas pode ser colocado alguma coisa, porque eu acho que a gente precisa ter essa preocupação com a higiene. E todo mundo pega aí um sai, outro. Eu não sei se dentro desse projeto, se você pensou, se você leu alguma coisa de normas que podem ser cumpridas nessa área de higiene.
Não foi colocado no projeto, mas eu acho que quando eu estava pesquisando em outros dispositivos de lei, tinha algumas legislações que colocavam, por exemplo, uma cortina higiênica para ser cedida para o passageiro. Mas assim, não foi colocado.
Que eu acho que eu até, quando eu estava ali, eu estava sempre esperando isso.
Certo.
Que é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que eu colocaria, né, essa questão de higiene mesmo. Porque a gente sabe que vai pegar, vem gente suado, vem gente saindo do trabalho. E, infelizmente, a gente é uma realidade e a gente precisa se preocupar com isso. Eu colocaria, pelo menos, estudaria mais um pouco essa questão, que eu não sei dentro da lei se pode, se não pode. Então, se Carol quiser.
Não, eu quero falar que é de projeto, mas não é sobre essa parte.
Então eu deixaria até para você dar uma olhadinha se pode ser colocado alguma coisa dentro da lei, é claro, né? Que não impeça, que eu acho um projeto bom, né? Eu acho que vai ganhar muito, porque. E vim, principalmente o pessoal da zona rural, precisa ter esse serviço, mas a gente não pode deixar de fazer essa preocupação nessa parte dessa saúde preventiva.
Eu queria falar aqui, vereador, como assim? Porque eu comentei até com o Disney hoje que os projetos estão chegando muito em cima da hora. Então, por exemplo, os projetos chegam aqui, eu não tenho acesso a ele. Quando o presidente vai ler, eu nem sei do que se trata. Então, assim.
Eu também tive. Eu também estou vendo agora, e eu estava esperando essa. Então, assim, eu deixaria para a próxima, para que a gente possa discutir melhor, né, algumas questões.
Mais algum vereador?
Só fazer um esclarecimento, cara. Eu até peço desculpa a você, porque esse projeto tem. Há bastante tempo a gente está conversando sobre ele, e o João Pedro também está discutindo sobre ele, a gente já estava até acompanhando, mas só uma colocação em relação ao projeto aberto para emenda, a vereadora pediu tramitação, mas a questão do capacete é uma questão até meio que complicada, né? Como que se coloca isso, você exige isso, até porque quando o Gilson faz fez o questionamento prudente em relação a duas vagas. Porque numa cidade de 3 mil habitantes, nós temos um ou dois. Se você tiver muitas pessoas, de repente ficaria até inviável trabalhar, as pessoas entrariam, não atenderia a legislação, porque questão de demanda e oferta. Mas em relação a essa questão das preocupações, acho que elas são necessárias. Mas o capacete é realmente um uso pessoal, mas é a mesma questão que você diria quando você usa um serviço de táxi. Será que toda vez que sai táxi, de repente, se você tiver uma doença venérea, se a pessoa sair e não fizer a higienização, pegaria da mesma forma? Então, assim, eu não sei como vai ser essa emenda, mas é uma questão complexa essa situação de você colocar certas exigências que você, talvez você dificultaria até o serviço, porque ia onerar bastante, mas é só o projeto da implementação, as emendas serão feitas e elas serão discutidas de acordo, né, com as necessidades. Só isso.
É, quando eu falo, né, porque às vezes vai sair distorcido lá fora aquilo que a gente fala. Eu não pedi tramitação, só não, realmente está fora do prazo, né? As outras votações aqui que a gente votou, porque estava, pelo menos para mim, estava tudo muito claro, eu participei de todas as reuniões, né? As explicações assim, foram muito plausíveis, não tem ninguém representando aqui, então a gente tem que, né, ser justo. Né? Se realmente o João Pedro, né, colocou, mas a gente precisa, né, tá estudando melhor esse sentido de mototáxi, de táxi, principalmente de moto, que é uma questão de segurança mesmo, é uma questão que você está vulnerável ali. Então, é uma preocupação que eu tenho muito. Eu renovei minha carteira agora de motorista e foi uma preocupação muito grande. Eu até comentei aqui, mandei até uma moção honrosa. Como é? Moção? Como é que é, Jacinei? Moção honrosa. Menção honrosa. Isso. Para a médica, pela preocupação que ela tem de pessoas muito novas dirigir táxi. Então, a idade aqui também eu achei muito nova, 22 anos, achei, porque a imaturidade, né, é muito grande, e moto é uma responsabilidade muito grande, você colocar a moto na mão de uma pessoa. Então, eu tenho essa preocupação. Por isso que eu gostaria de estudar melhor, ver direitinho dentro da lei, né? Ela até aconselhou, gente, não dê moto muito cedo para os seus filhos, porque eles não têm maturidade ainda, né? E essas idas e vindas é muito perigoso, moto. Moto eu acho extremamente perigoso. Então, mas não sou contra o projeto, não. Né? Para depois sair, a vereadora Bárbara é contra. Não, algumas cautelas que eu gostaria de ler, sentar com você, né, e a gente discutir melhor.
Mais algum vereador? Não. Então, o projeto fica para a próxima reunião. Terminados projetos na indicação conjunta. Pode? Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: concessão de reajuste aos vencimentos aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 19 de novembro de 2019, assina Kleber Cristi Beraldo, Luzaí Assunção, vereadores.
Presidente, eu vou ter, só fazendo umas considerações, é basicamente o que o senhor Lei falou, a preocupação que no ano passado já não teve, né, a correção de índice, porque não seria nem aumento, e ano passado não teve, esse ano não teve. Então a minha preocupação é porque com essa defasagem do funcionalismo, principalmente com o funcionário, eu até cheguei a comentar no passado que é o operário 1, o administrativo 1, então essa é a minha preocupação. Claro que quando você dá um reajuste, você atinge toda a classe, mas de uma certa forma você está fazendo uma correção para os funcionários que têm um salário menor. Então, essa indicação conjunta com o Luzaí conversamos, eu achei que seria prudente se o prefeito pudesse estar olhando pelos funcionários.
Indicação verbal. Justo.
Essa indicação eu disse várias vezes aqui. Mais uma vez vou fazer as lâmpadas lá em torno do salão da Cachoeira. Queimaram, não sei se é a chuva, né? Esses relâmpagos que deram. Então eu queria que fossem arrumadas.
Usar
isso. Só na fala do Gilson. Você pode me informar, que tem muitos dias que eu não vou lá, se eles arrumaram a fiação subterrânea que estava exposta? A fiação que estava exposta por baixo. Você pode me informar se eles arrumaram também? Então é arriscado alguém tomar uma carga elétrica.
Mais algum vereador? Indicação verbal?
Eu queria um comentário. Vou voltar ao assunto um pouquinho lá atrás. Perante a reunião passada aí, que estava todo secretário aí, eu não poderia, na hora eu acabei esquecendo de parabenizar o Levi, que o Levi chegou aí com a preocupação de trazer investidores para o município nosso não cair, e foi uma conversa que isso aí você não viu interesse nenhum de secretário. O secretário apenas estava interessado só no interesse próprio. Nenhum secretário, que é obrigação do secretário tentar envolver nisso, nem o seu viu. E o Levi veio aí, um ex-vereador, veio aí com essa preocupação. E se defendendo para o outro lado, o João Pedro, não se viu para você, não, João Pedro. Você sempre está aqui, por exemplo. E o caso de outro secretário também, que a gente tem que... Não poderia deixar de parabenizar ele, o Didi, vamos popular Didi. O Didi, sempre quando ele vem aqui, sempre está vindo aqui na tribuna, ele fala de uma maneira que, se ele falar até amanhã seu dia, a gente está pronto a ouvir. Ele fala de uma maneira muito... Tem as palavras muito corretas, muito sérias, muito... Né, comunicativa, para a gente entender. Então, eu acho que o Didi é uma perca muito grande que a gente vai ter com a aposentadoria dele, que ele, quando ele saiu do futebol, já como jogador, né, e como orientador. Foi uma perca muito grande que nós teve o futebol. Depois que ele parou, o futebol nosso veio cá embaixo. E agora a aposentadoria dele vai trazer uma falta danada para nós. Ninguém é substituído, mas ele vai para trazer a falta. É isso, senhor presidente. Queria falar, mas queria que para o Levi, se comunicasse ao Levi, mesmo passar a comunicação para o Levi, o Didi.
Usar aí depois a.
Não, senhor presidente.
Indicação?
Verbal. Um tempo atrás, eu bati bastante numa teca de um esgoto de céu aberto lá no bairro da Vila Fátima. O executivo foi lá, limpou o canal, e eu falei bastante que tinha que fazer um trabalho, e até inclusive eu vou lá, eu devo dar uma passada lá amanhã. Tem um esgoto que está vindo da casa do Tianin, eu não sei muito o nome dele, é o certo, Luciano. Então ele está exposto lá, e eu bati muito nesta tecla. Inclusive eu passei lá com o vice-prefeito e a filha dela, como é que é a secretária?
Viviane.
A Viviane, e eu acho que eles não tomaram as, né, as providências cabíveis, junto ao executivo. Então eu peço, né, que eles vão lá dar uma olhada. E agora aí veio o período de chuva, e eu não sei como é que está a situação lá não. Eu devo dar uma passada amanhã. Inclusive eu vou fazer os vídeos lá e vou mandar para o secretário de obra, porque a gente fala que, né, de obras que está acumulando, que está muita coisa, mas a gente, eu vejo uma necessidade também de falar de um esgoto lá. E ele está até emendado na caixa, mas ele está exposto como se tivesse o céu aberto. Então eu bati muito nessa tecla lá, e eu acho que ele não fez esse trabalho. Eu tenho quase certeza que não fez. Eu vou dar uma passada amanhã lá, inclusive devo ir cedo para concluir. E com essa chuva que vai vir, que já está vindo, pode vir o acúmulo de água lá no Passo do Tuí, que a gente fala, que fica no... E pode pegar o cano e tirar o cano de lá. E vai ficar exposto também, tem família perto. É só isso.
Bárbara.
Vou concluir aqui só. Eu queria, gente, na falha minha, agradecer a presença de vocês aí, sempre se puder vir, principalmente a ex-vereadora aí, que tem certeza que ela faz muita falta aqui nessa casa. Agradecer a presença de vocês aí, sempre é bom.
Bem, eu não poderia deixar de falar, porque eu pensei duas vezes, vou falar, não vou, mas vou. É muito importante, eu falei na última reunião, quando a gente falar de alguém, que esse alguém esteja aqui presente, né? Porque foi batido e rebatido, né? Eu acho que as pessoas vêm aqui lutar pelos seus direitos, não por interesse próprio. Acho que os professores vieram aqui lutar pelos direitos, os secretários vieram semana passada, cada um lutar pelos seus direitos, e eu acho muito importante. Foi muito proveitoso os secretários estar aqui para responder à altura aqueles vereadores que acham que eles estavam aqui por interesse próprio. Então, repito, né, que eu acho que a gente tem que ter mais cautela quando a gente vai falar de um secretário ou de qualquer outra pessoa, porque aqui é uma casa em que todo mundo é bem recebido. Venha em assuntos de interesses ou não, mas que venham. Né? Em relação ao Levi, também pensei duas vezes em responder, mas vou responder. Né? Foi, né? A fala dele foi muito bom, mas eu acho que talvez se ele tivesse tão preocupado, ele teria aberto, talvez, aqui em Coronel a empresa dele. Né? Eu acho que existiam até outros, né, empresários que vão abrir fora. Então, eu acho que a gente tem que ter, né, pesos e medidas. Né? Eu acho que todas as preocupações são válidas, mas a gente tem que ver os prós e os contras.
Indicação?
Eu falei aqui, parabenizando vocês, destaquei a presença de vocês. Vocês foram na tribuna, fez uma indicação, um esclarecimento a gente. Agora, o que foi feito da vez passada aqui foi uma pressão. Não é a pressão que fez mudar meu voto, não. O meu voto é porque é um voto consciente, que eu tinha certeza que era fora da lei. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Então eu votei, apesar da tentação de pressão que foi feita aqui, em cima da gente. Agora, eu não estou aqui usando essa cadeira aqui para puxar saco, só homenageando os outros, para puxar saco não. Porque ninguém não merece, a turma que veio, para a pressão que veio aqui, não merece parabéns. Quem está dando parabéns é porque puxar saco. E eu não estou aqui trabalhando na troca de voto, não. Obrigado,
senhor. Buenas.
Eu acho que essa reunião nossa tem que ser mais produtiva, entendeu? Acho que um fala dali, outro fala daqui, acaba assim, as pessoas que vêm cá na Câmara, tem muita gente que fala assim, nossa, tem dia que é até bacana ir lá na reunião, sabe? Mas tem dia que, com todo respeito à palavra, enche o saco, sabe? Então, às vezes sai do assunto e às vezes não é produtivo. Então, e às vezes demora muito a reunião também, às vezes um assunto vai esticando e não resolve. A gente tem que ser mais produtivo, acho.
É discussão, indicação?
Não, só fazer uma consideração nas falas.
Rapidinho, que está estourando.
Eu vou ser rápido, eu só vou fazer algumas colocações rápidas. Em relação ao que a vereadora Bárbara disse. O que é importante aqui é que cada um respeite a opinião do outro. Goste ou não, a pessoa deu opinião, ela tem que ser respeitada. Em vários momentos, teve um momento que o Luzaí virou para a vereadora Bárbara, não tem palhaço aqui, porque tudo que ele falava, ela estava rindo. Eu vejo que cada um pode fazer o que ele acha certo, desde que você respeite o outro. Se alguém vir na tribuna e falou algo e você não gostar, respeite, acho que é direito. Se o vereador falar algo e você não gostar, eu acho que deve ser respeitado. Por que eu estou falando isso? Porque teve um momento que eu discordo da forma que é apresentada a audiência pública. Inclusive a Carol está olhando, eu quero que olhe dentro da legalidade se pode ser aquilo, porque o meu V é Ctrl-C, Ctrl-V. Não todas as pastas, existem algumas pastas que eles vêm aqui e apresentam a mesma coisa, só reunião. E ao meu V deveria ter números. Eu não estava aqui mandando justificativa, que eu não venho nas audiências públicas enquanto for desse jeito. A vereadora Bárbara foi, pediu desculpa pela minha justificativa. Na reunião passada, respeito a opinião de todos, o vereador Gilson sentiu, da forma que o senhor Antônio acabou de comentar aqui, ele disse que vota, ele veio para votar contra a minha emenda, devido quando ele viu o número de secretários, ele foi e mudou o voto, porque ele se sentiu pressionado. Inclusive, acrescento o vereador Gilson, que além de ser pressionado, muitos vieram aqui a mando do prefeito. Foi o direito dele, ele comentou, o senhor Antônio também comentou, achando que o secretário estava aqui para fazer pressão. Acabado isso, a vereadora Bárbara mais uma vez pediu desculpas àqueles que estavam aqui presentes e até perguntou se poderia bater palma. Eu fiquei calado, eu vi. Mas sabe o que eu acho que é interessante? Que a gente tem que pedir desculpas, eu até falei naquela referida reunião, a gente tem que pedir desculpas pelos atos da gente, não pelos atos dos outros. Se em algum momento o Gilson achou que ele foi inconveniente, que ele pedir desculpa. Mas não alguém pedir desculpas e falar, bater palmas. É, da mesma forma, o Gilson pode ter achado que foi uma ofensa aí. Mas isso não importa. Só para finalizar, presidente, o que eu acho que tem que ser feito é isso. Agora, o dia que eu sentei nessa cadeira aqui, escrito nessa cadeira, eu tenho um compromisso com a população. Então, depois eu fui a população. Às vezes eu agrado A, desagrado B. Isso é fato. Agora, eu não vi a vereadora Bárbara pedindo desculpa para a população, quando o marido dela, que foi vereador e vice-prefeito, foi na casa das pessoas, pediu voto, renunciou ao cargo. Ela não pediu desculpa para a população. Porque ele foi na casa. Isso ela não pediu. Mas ela quer pedir na fala do outro. Isso ela não pediu. Ela não pediu desculpa à mesma população que ela falou que ia fazer ouvidoria. Cadê a ouvidoria dela? Ela não pediu desculpa. Inclusive veio uma moradora e falou aqui, cadê a ouvidoria que você ia fazer? Cadê que ela pediu desculpa quando ela ficou pressionando para o projeto de código de postura ser votado nessa casa? E ele foi votado, eu pedi vista, fiz mais de 20 emendas para melhorá-lo. O prefeito até hoje não colocou os fiscais, inclusive foi dito aqui na tribuna que existe uma exigência para ser colocado no Ministério Público. Cadê os fiscais para poder acompanhar o Código de Postura e o Código de Obras? Cadê o papel dela de fazer de vereadora, que é cobrado do prefeito? Porque se o vereador tem essa função básica de fiscalizar a legislação, isso, ela não pediu desculpas. Agora você querer pedir desculpa em nome do outro... Que isso, acho que nós temos que respeitar os outros. O que o vereador Enes falou, eu concordo. É o que eu disse para o Luciano naquele dia, senhor presidente. Ele veio aqui e disse que tem que limitar. Não, aqui é a casa de todos, as pessoas têm direito de falar. Claro, se vier ofensa pessoal, realmente tem que ser tomada a palavra. Mas senão a pessoa não vai vir mais na tribuna para poder falar. Eu acho que nós temos que tomar cuidado, porque você falou, eu sou prudente para isso, sou prudente para aquilo. E não, eu vou usar a fala do vereador Antônio em relação ao que ele fala da ex-vereadora Flávia, da falta que ela faz. Imagina alguém que conseguia conduzir enquanto vereadora e também enquanto presidente as reuniões, e ela conseguia contornar de uma forma tranquila, educada. Quando ela não gostava da situação, ela contornava, mas sem ofender alguém. Ela teve aqui um mandato, depois mais 2 anos, salvo engano, e ela sempre foi assim. Agora, você vir e falar, eu vou bater palmas na fala do vereador, isso é uma falta de respeito muito grande. Isso é no meu ver. Mas eu não fiz ponderações, não fiz nada. Mas agora, toda vez que o vereador fala, é feita uma careta, o vereador faz uma indicação, se a vereadora não concorda, ela faz careta. Ela não é dona da verdade. E inclusive, para finalizar, senhor presidente, eu vou respeitar a autoridade do senhor, ela pregou na rua por muito tempo que eu estou aqui para fazer união na Câmara. Ela pregou isso muito tempo. Que existe uma desunião na Câmara, eu vou unir a Câmara. A Câmara tem que ser unida. Será que isso é verdade? Qual vereador, com exceção do vereador Enos, não foi alfinetado pela vereadora Bárbara? Todos os vereadores, com exceção do vereador Enos, todos foram alfinetados por ela. Então, se não sou dono da verdade, eu não sou dono da verdade, mas vocês podem ter certeza que eu jamais seria injusto comigo mesmo de pedir desculpa pela fala do senhor São Antônio, pela fala do vereador Enos, até pela fala da vereadora Bárbara, pela fala do vereador Gilson, pela fala do vereador Edson, pela fala do vereador Suelei, pela fala do vereador Luçaí, pela fala da vereadora Sábado, que não está aqui presente. Mas eu seria injusto, porque eu não tenho que pedir desculpa pelo outro. Se em algum momento a pessoa achar que ela errou, ela tem que pedir desculpa. Eu acho que isso é ponto que a gente tem que levar em consideração, porque senão não dá. Toda reunião é assim, ninguém errou na verdade. O dia que eu perceber, eu ouço as reuniões, as gravações, que eu ofendi um vereador, vou chamá-lo aqui, ou vou chamar posteriormente, pedir desculpa. Mas eu não posso pedir desculpa em nome do outro. Eu acho que isso tem que ser ponderado. As indicações que o vereador Enzo traz da população, eu vou fazer careta, vou criticar, porque eu acho errado, eu não acho justo. Só presidente, obrigado. É só isso, encerro minha fala.
Bem, eu vou responder rapidinho, né, porque eu acho que uma coisa que eu sempre sou é justa.
né? Então eu vou responder ao vereador Kleber, já que ele perguntou. O meu marido, quando foi vice-prefeito, ele fez uma campanha e ele não pôde cumprir essa campanha porque o prefeito não dava abertura para isso. Então, já que ele não pôde fazer o que ele falou na campanha, ele renunciou e foi até econômico para a prefeitura porque ele não recebeu o salário. Então, isso é muito claro para a população, né? Então, ele não renunciou porque ele foi contra. Não, ele não pôde cumprir aquilo que ele queria. Então, ele prefere não ser só um vice-prefeito. Você vê, hoje o vice-prefeito tem poder de fazer alguma coisa. Não tinha. Então, por isso ele renunciou. Porque ele achou que ele não estava assumindo aquilo que ele prometeu. Quando eu falei que fiz ouvidoria, fiz. Fiz 4 meses de ouvidoria aqui. E quem veio aqui foi atendido. Só que a maioria das pessoas, inclusive a senhora, já veio aqui na ouvidoria, né? Mas fiquei quase 2 meses depois sem vir ninguém. O que é que eu pensei? Se o Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Estou fazendo ouvidoria nos bairros e nas zonas rurais, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer aquilo, a gente tem uma proposta, mas no meio do caminho ver o que é melhor para a população. Então, já que as pessoas não vieram aqui, eu vou até a pessoa, né? Então, eu não tenho esse medo nenhum, né? O que mais que ele falou? Ele falou sobre...
Você fazer careta quando a outra
não fala. Não, é meu jeito. Você ri o tempo todo aí, né? Se você não está gostando, não olhe para mim. Se não está gostando do que eu faço, nem olhe para mim, né? Em relação a sair falando de você, se alguém falou isso, que eu não perco tempo falando de coisas inúteis. Então, não perco meu tempo. Então, eu nunca cheguei para ninguém. Se alguém provar que eu cheguei, quer fazer desarmonia, não. Eu tenho a minha concepção a seu respeito, e você sabe muito bem, te admirava muito, mas você foi uma decepção para mim, porque você faz as coisas sem ter certeza daquilo. Então, para mim, o vereador Kleber foi uma decepção, porque eu entrei aqui achando que você era uma pessoa e é outra. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter cautela mesmo. Tem. E a respeito de eu puxar saco, não puxo saco de ninguém. Eu apenas defendo aquilo que eu acho que é certo. Se alguém, como o rapaz veio aqui e falou dele, eu achei errado. O Antônio... achei que foi injustiçado, falei. E qualquer pessoa que chegar aqui, eu peço desculpa, não pela fala de vocês, mas pelo respeito que a gente tem que ter com o pessoal que está ali sentado. Então, não foi questão do que você falou. E quando eu falei bater palma, porque estava a plateia cheia, estava muita gente, eu falei, eu bato palma, eu queria que todas as reuniões fossem cheias assim. E na hora que qualquer vereador tivesse alguma dúvida, tinha alguém para tirar. Então, por isso que eu falei que bati... Não bati palma pela fala dele ou não. Bati palma. Assim, eu tenho vontade de bater palma. Por quê? Nossa, nunca tinha visto a casa cheia daquele jeito. Queria que todas as reuniões fossem assim. As pessoas falassem e as pessoas pudessem responder. Porque eu não acho justo você chegar aqui, esculhambar, e a pessoa não pode se defender. Não acho justo mesmo. Então, eu estou aqui, nós somos legislativa, é fazer justiça mesmo. Tem que ter valores, não pode ficar falando o que quer, achando que não tem imunidade parlamentar, pode falar o que quer aqui, não. Não, tem que ter cautela, tem que ter respeito pela quem está aqui sentado. Então, é esse o meu ponto de vista, tá? Então, se alguém chegou para você e falou que você quer inimização, você sabe que para mim, já falei com você cara a cara, você para mim foi uma decepção. Você era outro Kleber quando eu conheci. Agora aqui só interesse, né? Quando o vereador falou que eu puxo o saco para ter voto, não preciso disso, tá? Agora que eu infelizmente não pude, uma coisa que eu tenho assim, eu não pude fazer tudo aquilo que eu tenho vontade, porque infelizmente o legislativo não pode fazer tudo, não está nas mãos. Se eu pudesse, tudo que o pessoal pedisse, a gente... Né? Mas, infelizmente, existe vários, a gente tem que entender. Por isso que eu falo, está tão difícil o gestor de hoje em dia, porque, em vez dos vereadores se unir e ajudar, atrapalha. Porque tem vereador aqui que só atrapalha. Acha, não estou lutando pelo direito do povo. Mentira! Está atrapalhando o prefeito a fazer um bom trabalho. Ah, não, eu estou lutando. E o povo não é bobo, não. Uma coisa que eu já percebi, o povo não é bobo. Não vem com esse discurso, eu estou lutando. Vim aqui para defender o povo. Mentira. Está aqui é para perseguir prefeito, perseguir pessoas que não gostam. Tem muita gente aqui assim. E isso precisa ser mudado. Porque eu acho que Câmara não é isso. Não sou dona da verdade, não. Errei muito. Errei, estou errando, acertando, mas tentando ser justa. Muito obrigada.
É, também queria que enviasse um ofício ao prefeito, Ursinei, sobre se tem a previsão, né, da obra da extensão de iluminação pública, que foi aprovado aqui um valor para estar fazendo essa obra. Não, é 2019. Terminadas as indicações, ofício número 269/2019 da Prefeitura Municipal. Responde ofício da Câmara. Foi entregue cópias para cada vereador, tem em mãos.
Tem.
Previsão de saldo da Câmara para o final de 2019. 290 mil.
É fora os 150 que já
tem. Não. Total. 150 não foi retirado ainda não.
Então, total.
É o total que vai ser. Se tirar ou não. Se tirar vai ser 140.
Sim. Então, total de saldo, 290 mil. Reais. Então tem a próxima reunião, eu acho que os vereadores quiserem fazer indicação, trazer alguma indicação nos ofícios aí, deve estar falando aí sobre as indicações até desses 150 mil que já foi repassado. Então na próxima reunião a gente pode estar repassando o total para a prefeitura. Convite para o 6º encontro de bandas de Coronel Xavier Chaves. Todos os vereadores têm em mão aí também. Convite. Palavra livre. Alguém que fazer uso da palavra? Considerações finais? Fábio.
Bem, eu gostaria de agradecer, né, pela aprovação do projeto. A gente não esperava mesmo que ele fosse votado hoje, e a nossa presença aqui foi justamente para esclarecer, né, para que vocês tivessem subsídios para poder votar, aprovar ou não esse projeto. Eu queria só reforçar, a gente não veio aqui como pressão. Não era esse o nosso objetivo. A gente está aqui realmente representando a comissão que foi formada, né, para essa discussão. E na verdade, quando a gente fala da remuneração, a remuneração para nós é o menos importante. Tanto é que para nós, se ficasse 24 horas, mas fosse realmente cumprido os 2/3 de sala de aula, 1/3 de hora de atividade, para nós estava bom. Né, a remuneração, o aumento da remuneração, a mudança na remuneração, ela veio como consequência da alteração da carga horária, do aumento da carga horária. Né? Mas, realmente, a manutenção da carga horária em 24 horas não seria viável para a escola, né, para a questão pedagógica, como eu já falei aqui antes. Então, isso é importante, foi bom essa votação ter sido feita hoje, apesar né, de não ter entrado dentro do prazo regimental, porque agora a secretaria e a escola têm um longo trabalho pela frente, né, de reorganizar a estrutura, né, de como que isso vai funcionar agora. A gente vai ter toda uma organização de horário que vai ser diferente do que era até agora, né? Então, a escola e a secretaria vai ter um tempo maior de já começar a pensar nisso para que isso entre em vigor, passe a valer em 2020. Né? Então, eu queria agradecer por vocês terem aprovado nesse sentido e reforçar isso, né? Que a remuneração aqui para nós era o menos importante mesmo. Né? Ela foi mesmo só uma consequência. Mais uma coisa que eu esqueci? É isso. Tá bom, muito obrigada e boa noite. E eu agradeço as palavras de vocês, né, em relação ao meu ex-mandato. Eu até gostaria mesmo de participar mais vezes das reuniões da Câmara, mas a rotina da gente nem sempre permite, né? Então a gente acaba vindo mesmo quando a gente tem um propósito ou quando tem alguma coisa do interesse, né, que a gente tem que vir para esclarecer ou para pedir, e é isso. Eu gostaria de estar mais vezes aqui e de repente poder contribuir, né, com alguma coisa. E eu acho que uma Câmara forte e unida, né, ela ajuda muito realmente. É uma Câmara que funciona melhor e o município sempre vai ganhar com isso, né? Então, e o respeito também é muito importante, não é mesmo? Então, tá bom, então, boa noite.
Boa noite. Mais alguém fazer uso da palavra?
Reunião extraordinária, dia 9 de dezembro de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara. A pauta é o projeto de lei número 1178/2019, orçamento 2020. Próxima reunião ordinária, dia 9 de dezembro de 2019, segunda-feira, às 18h45. Horas no plenário da Câmara Municipal. Agradeço a presença dos vereadores, público presente, os professores, todos pela participação na reunião. Declaro encerrada. Muito obrigado a todos.